Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de trabalho. Quero começar por agradecer a presença dos nossos convidados, da professora Paula Oliveira, da professora Hélia Pereira Gonçalves, do professor Vítor Neves e do professor Sidónio Pardal. Tal como foi enviado no mail que vos foi endereçado, há um conjunto de diplomas que estão neste momento em discussão aqui na Assembleia da República sobre alterações à Lei de Enquadramento do Alojamento Local. Esses projetos de lei são do PS, do CDS-PP, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN. Penso que terão tido acesso, porque eles iam com os respectivos links para poderem ter acesso aos projetos. Convidámos várias entidades, estamos na fase de audição, foi constituído um grupo de trabalho para apreciar esta temática. Estamos na fase de audições de diferentes entidades, propostas pelos vários grupos parlamentares. Portanto, aqui neste painel de quatro, há também vários grupos parlamentares a propor os senhores professores. Nesta fase de auscultação de peritos e de especialistas, demos prioridade nesta primeira fase para depois entrar nas entidades mais específicas ligadas mesmo ao alojamento local, as associações de vária ordem, desde moradores a inquilinos, a alojamento local, etc. É um trabalho que ainda nos vai ocupar durante algumas semanas, mas também é um trabalho que, na nossa perspectiva, tem que ser muito bem apreciado, porque alterar legislação existente é sempre uma... Fazer legislação é sempre uma grande responsabilidade, mas alterar o que existe, a responsabilidade ainda aumenta, porque naturalmente que a vontade é alterar para melhor. E por isso agradecemos muito a vossa presença e queria começar por referir que temos connosco a professora Fernanda Paula Oliveira, que é professora da Universidade de Coimbra, leciona entre outras disciplinas Direito ao Ordenamento Urbanismo e Gestão Urbanística e Ambiental. É uma pessoa ligada a estas áreas que vamos aqui discutir e com grande relevância académica. Temos depois a professora Hélia Pereira Gonçalves, que é doutorada em Gestão com especialização em Marketing pelo ISCTE. É professora de Marketing no mesmo Instituto, subdiretora do Departamento de Marketing, diretora de várias pós-graduações e também da licenciatura em Gestão de Marketing, autora de vários artigos e livros na área do Marketing e do Comportamento do Consumidor e, tanto quanto sabemos, realizou, ou pelo menos é uma das pessoas que coordenou, o estudo sobre o impacto do alojamento local na área metropolitana de Lisboa. Nós não temos esse estudo, não sei se depois nos poderia facultar ou então está disponível na internet do Turismo de Portugal. Pronto, muito bem. Temos depois o professor Luís Mendes, que é professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Dedica-se, entre várias áreas, à dinâmica e políticas urbanas e regionais. E leciona a história do ensino e geografia e também cartografia. Finalmente, o arquiteto Sidónio Pardal, também professor da Universidade Técnica.
Há uma grande
incorreção. Ah, é? Ah, sim? Está bem. Sim, senhor, deve ter havido de facto aqui. Mas é o Luís Filipe Mendes, não é? Sim, Luís Filipe Mendes. Muito bem, portanto, especialista em...
Estudo há quase 20 anos de
gentrificação. Exatamente, é uma das áreas que nos interessa aqui. Temos depois o professor Sidónio Pardal, que também é conhecido de todos nós, não que os outros não sejam conhecidos, mas o professor pelo seu currículo e especialização em urbanismo, arquiteto paisagista e engenheiro agrónomo, tem inúmeros parques urbanos por esse país fora e, portanto, dificilmente quem andou ligado ao poder local não o conhece. Portanto, é professor da Universidade Técnica de Lisboa e tem um currículo enorme que não nos dispensamos de estar aqui a referir. De qualquer forma, no essencial, é uma pessoa de referência da arquitetura paisagística no nosso país. E, portanto, feita esta introdução, eu começaria por fazer aqui uma nota de ordem logística. Cada entidade terá 10 minutos numa apresentação inicial sobre esta temática, sobre os diplomas que estão em discussão ou sobre a temática em geral, como bem entenderem. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para questionar os nossos convidados e, no final, a resposta de cada convidado será também de 10 minutos para cada um. Muito obrigada para já por esta para a vossa atenção para esta parte introdutória e começaria por dar a palavra, pela ordem dos convites que foram feitos, à professora Fernanda Paula Oliveira.
Muito obrigada a todos. Eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui. Eu não sou especialista em alojamento local, mas trabalho muito na área de ordenamento do território e do urbanismo e tive a oportunidade, imagino que até talvez tenha sido um bocadinho por isso, de ter publicado muito recentemente. Somos duas colegas de Direito Público e uma colega de Direito Civil, precisamente porque nós, como começamos a ver as discussões que foram sendo colocadas a propósito do alojamento local, achamos que havia aqui uma dimensão que começou a ser muito questionada, que é a questão essencialmente civilista da relação entre condóminos num condomínio, e percebi que havia uma parte da problemática que estava a ser um bocadinho esquecida. E, portanto, eu vou aproveitar os meus 10 minutos. Não vou comentar para já os projetos que estão em cima da mesa, eles são muito diversificados, têm aqui óticas diferentes, mas eu gostava só de esclarecer quais é que são as questões que estão em cima da mesa na minha perspectiva e do ponto de vista jurídico. E eu tentei, quando vinha no comboio, porque venho de comboio, não é? Este de Lisboa fica fora do nosso centro, ordenar as ideias. Começava por dizer que o alojamento local, da perspectiva daquilo que é a cidade, o alojamento local instala-se em edifícios. Os edifícios têm títulos de utilização, têm autorizações de utilização que são passadas pelos municípios. As autorizações de utilização que são passadas pelos municípios são passadas para usos genéricos, habitação, comércio, serviços. Estes edifícios que têm estes títulos de utilização para estes fins localizam-se em áreas do território que têm planos. E a função dos planos é definir os usos do território. Os planos classificam o solo em urbano e rural, e depois, em função disso, definem os usos dominantes que existem na cidade. E, portanto, quando nós olhamos para o alojamento local, e daqui a nada já vou dizer, o alojamento local é claramente uma atividade económica, é assim que ela está assumida no diploma do alojamento local. O diploma do alojamento local é um diploma que tem as regras que aquela atividade económica deve prestar. Identifica quais é que são, e aliás chama-lhe os estabelecimentos de alojamento local, e diz quais as regras que esses estabelecimentos devem cumprir. A primeira questão que eu acho que é importante é nós partirmos dos planos. São os planos, e essencialmente os planos municipais, que são da responsabilidade dos municípios, desde logo o plano diretor municipal, mas depois também planos de urbanização e planos de pormenor. É importante percebermos que estas questões colocam-se essencialmente com esta dimensão em Lisboa e Porto. Por exemplo, pensando em Lisboa, Lisboa tem o PDM, tem planos de pormenor, vários planos de pormenor, e é aí que nós encontramos os usos definidos, não é? O que é que se pode fazer ou não pode fazer? Na qualificação de solo, aqui é uma discussão que eu podia ter aqui com o professor Sidónio Pardal, classificação e qualificação, mas o legislador diz que o que os planos fazem é identificar os usos dominantes. Os usos dominantes significam o quê? Que, em princípio, eu não devo ter áreas para usos exclusivos, eu devo misturar os usos. Quando partimos do planeamento e olhamos para o território, a lógica é de misturarmos os usos. Queremos cidades coesas, devemos misturar os usos. Se um plano identifica o uso dominante habitacional, significa que o uso é habitacional, significa que o uso dominante há de ser esse, o que não quer dizer que não possa ter outros usos compatíveis. Nós temos é de controlar que se garanta que o uso dominante é o que prevalece nessa área. Normalmente, numa zona residencial, eu devo ter comércio, eu devo ter serviços, que é aquilo que dá depois a possibilidade de utilização. Quando passo para os edifícios, e isso é importante, porque depois quando falamos na propriedade horizontal, o título constitutivo da propriedade horizontal, quando identifica o uso das frações, tem que estar em consonância com a autorização de utilização que foi passada pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que passar uma autorização de utilização. O plano define os usos e depois a autorização de utilização, que não pode contrariar o que está no plano. Sob pena de nulidade, é o que diz a lei. E, portanto, nós passamos para a parte da utilização dos edifícios, e quando eu digo utilização dos edifícios, das frações autónomas ou de unidades independentes ou que possam ser suscetíveis de uma utilização dependente. Qualquer uma delas, quando começamos a olhar para o edifício, e eu tenho aqui algumas notas porque é importante, porque eu queria também chamar a atenção que da perspectiva publicista, que tem a ver com a organização da cidade, a lógica também tem sido cada vez mais de misturarmos usos no mesmo edifício. Tradicionalmente um edifício tinha uma autorização de utilização para um fim, naturalmente quando começámos a ter prédios constituídos em propriedade horizontal com várias frações, posso ter uma autorização de utilização identificando as várias finalidades, por regra pode ser habitação e depois no resto são comércio, serviços. A certa altura o próprio legislador começa, e na legislação urbanística mais recente, começa a falar em utilizações mistas, e portanto fala claramente nas utilizações mistas, na possibilidade de eventualmente um edifício ter utilizações mistas, e portanto nós não podemos deixar de olhar para esta dimensão. Porquê? Porque quando falamos depois no alojamento local, nós estamos a falar na instalação de uma atividade económica, e eu estou a dizer a instalação desta atividade económica como de outras atividades económicas. A restauração e bebidas, que é uma atividade económica, que também se deve fixar, o comércio a retalho, um spa, isto são atividades económicas. Normalmente, e isso é o que nós aconselhamos que as câmaras municipais não façam, que não passam as autorizações de utilização para atividades económicas. Em princípio, o proprietário de uma fração, o que faz sentido é que tenha a fração para serviços, o que significa que depois pode-se instalar nessa fração qualquer serviço. O banco, pode ser a seguradora, pode ser, eu agora ia dizer, a restauração e bebidas, porque o legislador classifica de prestação de serviços e, portanto, de certa maneira, normalmente o que eu tenho é o título da autorização que me vai definir um uso genérico e, portanto, que tem que estar em consonância com o plano, como eu disse. Quando eu vou instalar a atividade económica, e agora passo para as atividades económicas, em regra, e temos várias atividades económicas, em regra, o que o legislador exige é que a atividade, quando se vai instalar, se instale num edifício ou numa fração cujo título de utilização admita aquela atividade. Eu quero instalar um spa, tenho que ir primeiro à legislação verificar o que é o spa. Na atividade económica diz-me que o spa presta serviços e, portanto, eu posso instalar um spa numa fração cujo título de utilização diz serviços. Se a minha fração tem como título de utilização habitação, o que é que eu preciso fazer? Preciso de ir à Câmara Municipal pedir uma alteração da utilização daquele bem. Portanto, os edifícios podem ter alterações de uso e, portanto, de certa forma, nós temos sempre, e aqui foi a dificuldade durante anos, que era de nós termos uma certa dificuldade de identificar a atividade económica, a que uso urbanístico é que ela dizia a respeito. A partir de certa altura, o legislador começou a ter o cuidado de ir dizendo o que era, não é? Portanto, vai identificar. Agora tenho aqui, por exemplo, unidades privadas de saúde, prestam serviço em determinada área. Portanto, o próprio legislador, quando está a definir as regras para a atividade económica, vai-nos dizendo o que é a atividade económica. Queria também chamar a atenção para isto. Em muitos regimes sobre atividades económicas, estou a pensar, por exemplo, no industrial, no sistema de indústria responsável, o legislador tem estado a potenciar a tal mistura de usos. O exemplo, queria falar no exemplo da habitação, porque depois é aquele que é colocado mais em causa quando falamos de alojamento local. Na atividade industrial, que é atividade industrial, e portanto, seguindo esta regra, eu só poderia exercer atividade industrial num edifício ou numa fração cujo título de utilização fosse vocacionado para essa finalidade, indústria, e que só pode estar localizado num sítio onde o plano admite a indústria, quanto mais não seja como uso complementar ou como uso compatível, o legislador veio, e tenho aqui a indicação, um conjunto de atividades industriais, que são atividades industriais e que nós percebemos, preparação de doces, compotas, geleias, marmelada, preparação de gelados e sorvetes, fabrico de pão, produtos afins, isto é indústria. É a tal indústria menos onerosa, portanto, de tipo 3. O legislador diz que ela se pode instalar em edifício ou fração autónoma com autorização de utilização para habitação, embora exija que a Câmara Municipal passe uma declaração de compatibilidade com outro uso. Ou seja, eu queria chamar a atenção para isto porque, olhando globalmente para a legislação, e era aqui que eu queria chegar, nós temos visto, isto é numa perspectiva publicista, não é? Da cidade, dos seus usos, dos edifícios que existem, das utilizações que existem, tem havido uma tendência nesta legislação para a mistura de usos. E uma mistura também de atividades económicas, a lógica de forma a tornar as cidades mais coesas, mais autossuficientes, evitando segregação de usos e atividades, e, portanto, esta é a lógica para quem olha para as questões do ponto de vista publicista. Há uma outra dimensão que percebi que é a dimensão que preocupa essencialmente os particulares, que é a dimensão de quando eu tenho as atividades que se instalam em edifícios com propriedade horizontal. Agora vou fazer só uma pequena achega. Alojamento local. Não tenho dúvida nenhuma que alojamento local não é habitação, não é habitação. Portanto, a discussão, mas presta alojamento, é parecido com alojamento, está bem? Se vocês forem ler a definição de empreendimentos turísticos, a definição de empreendimentos turísticos diz que são estabelecimentos que se destinam a prestar serviços temporários de hospedagem. Definição de alojamento local: são estabelecimentos que prestam serviços de alojamento temporário a turistas mediante remuneração. Prestam serviços de alojamento. Não é habitação, é prestação de serviços. O alojamento local, o que nós temos, e essa que foi a confusão, O que o legislador, no regime do alojamento local, que com todos os regimes relativos às várias atividades económicas, o sistema de indústria responsável, o RJACSER, que tem esta designação, que é o regime jurídico do comércio, de armazenagem, de serviços e de restauração, o que tem é as regras para essa atividade. Também queria chamar a atenção que, em matéria de atividades económicas, toda a legislação nos últimos anos, por força da União Europeia, tem estado a simplificar os procedimentos. Dizemos, as atividades económicas têm de cumprir regras. As regras estão muito claras, os particulares sabem que as têm de cumprir, a administração vai continuar a controlar se as regras estão a ser cumpridas ou não, só que para impedir este tempo dos privados, que não é tempo da administração, o particular, em vez de pedir uma autorização para exercício da atividade, o que ele faz é comunica que vai levar a cabo a atividade, junta tudo para que a administração saiba exatamente em que termos é que vai comunicar e o controle é feito de forma sucessiva, não é feito de forma preventiva. Portanto, o que está no alojamento local não é mais do que a tendência que temos tido para determinadas atividades que têm para o legislador um potencial de risco para o interesse público um bocadinho menor, é que não tem que haver um controle prévio antes da atividade ser levada a cabo. Em vez de, como até aqui, o particular vai junto à administração, entrega tudo o que vai fazer, ela verifica se as regras estão cumpridas e depois diz se podes fazer ou não. O que agora se assume é uma maior responsabilidade dos particulares e eu vou fazer de acordo com as regras, comunico que vou fazer de acordo com as regras, está aqui, começa a fazer e depois a seguir o que nós temos é a administração ir verificar se as regras estão a ser cumpridas ou não. O que está no alojamento local, esta comunicação prévia, este registro, não passa disso, uma forma de os particulares poderem desempenhar mais rapidamente uma atividade económica em vez de passar por um controle municipal. Estou a dizer isto porque eu acho que a certa altura está-se a misturar a confundir as coisas quando se põe os condóminos a autorizar o exercício de uma atividade económica, quer dizer, a atividade económica é uma atividade, está garantida na Constituição, o princípio da livre atividade económica e, portanto, o que eu diria é que o que estaria em causa na propriedade horizontal não é a autorização do exercício da atividade, é a autorização de utilizar a fração para o fim que está no título constitutivo, que é uma coisa diferente, não é? Portanto, só estou aqui a chamar a atenção que temos aqui coisas diferentes. Para mim, alojamento local tem que se instalar em edifícios que estão nos planos. Alojamento local não é habitação, é prestação de serviços. Onde é que provavelmente as questões se começaram a colocar? É que, da mesma forma que o alojador tem estado a potenciar esta mistura de usos, o que veio dizer no diploma do alojamento local é que o alojamento local se pode instalar em edifícios ou frações que tenham título de utilização, ponto final. Que tenham título de utilização. E ao dizer que tenham título de utilização, aparentemente parece, e essa foi, vou confessar, a minha primeira leitura que fiz, o legislador não está a exigir que seja habitação, que seja, devia ser serviços, seguindo a regra, eu só podia instalar, porque é prestação de serviços, numa fração cujo uso fosse serviços, mas o legislador está a assumir, aliás, como também fez com a indústria, não é, de certa maneira, mas na indústria foi muito claro, porque a indústria diz expressamente que este tipo de indústrias que aqui estão podem ir para uma fração habitacional. E, portanto, isto está a dizer que os condóminos não se podem opor, porque é legítima, é a própria legislação que mistura todos. Tem é que haver uma, e percebe-se, a senhora pode lá estar a fazer os bolos ou outras coisas podem fazer cheiros, a Câmara Municipal tem que garantir uma compatibilidade de usos e, portanto, aquilo que resulta deste diploma foi isto, o legislador dizer assim, pode instalar-se em edifícios que tenham autorização de utilização, na minha ótica, que sejam legais, no fundo é isso que está a dizer. E, portanto, não se preocupou, essa foi a questão que nós discutíamos aqui, note, desta perspectiva, da perspectiva publicista, significa que se eu quiser instalar um alojamento local na minha habitação, eu não preciso de ir à Câmara Municipal alterar o uso, não preciso de alterar o uso, porque a lei está-me a dizer que ela é compatível com qualquer uso. O problema depois, esta é a dimensão publicista, entendem? A dimensão publicista depois traz-nos um problema. E aliás eu reparei aqui em Lisboa, sei que o Sr. Vereador Manuel Salgado está preocupado com esta questão de zonas que estão a ficar inteiras com habitação e disse, mas esse é um problema também do vosso PDM. Porque quando o PDM e os planos de pormenor marcam zonas habitacionais, residenciais, portanto o uso dominante é habitação. Curiosamente, quando vamos ler a definição da habitação que está no PDM de Lisboa, integra-se no conceito de habitação alojamento local. O alojamento, que é curioso, porque Lisboa assumiu esta dúvida, que alojamento local é habitação. Sabem o que é que acontece num edifício que está com uma autorização de utilização para serviços? A Câmara obriga a mudar para habitação para pôr lá o alojamento local. Portanto, vejam, vão ao PDM de Lisboa, nas definições, vejam o que é que diz sobre habitação, o conceito de habitação. A habitação integra a residência normal, aquela que estamos habituados a ter, integra, de certa forma é diferente, mas até se percebe, residências universitárias, e alojamento local. Portanto, não me admira que, porque, estão a ver, é a questão dos usos. Eu percebi que alguns projetos estão preocupados com esta questão dos municípios poderem regular os usos. Eu só perguntei, mas não podem regular os usos? Já podem, sempre puderam fazer planos, sempre puderam definir que usos é que são incompatíveis em determinadas áreas. Estes usos não podem acontecer aqui. Claro que a legislação, até me parece que alguns outros são um bocadinho mais radicais. Alguns diplomas são apenas para esclarecer, não é? Aquilo que poderia haver dúvidas, de certa forma, eu diria, não me custa nada que se possa dizer que os municípios podem regular esta ocupação, mas isso sempre puderam. E também me parece que seja por regulamentos municipais, o local adequado são os planos. Mas estão a ver, esta é a dimensão publicista, a dimensão de nós percebermos até que ponto é que a legislação tem caminhado no sentido de permitir esta mistura e até que ponto é que depois pode haver alguma limitação a esta mistura. E a mim parece-me, e vejam a legislação toda de ordenamento do território, diz, são os municípios que definem os usos, que definem quais é que são os usos compatíveis, quais é que são os usos complementares e, portanto, isso caberá, obviamente, uma palavra importante aos municípios definir. Questão diferente é a questão privatista da relação entre... Notem que esta questão não se coloca quando eu tenho o edifício todo para alojamento local. Posso ter na dimensão publicista, não é? Porque se de repente eu tenho os edifícios todos para alojamento local numa zona que está dita que é habitacional, obviamente que isto vai me prejudicar estas questões todas que os colegas têm falado. De repente as pessoas começam a ser expulsas porque só se faz aquele tipo de exploração de atividade económica que, vou voltar a dizer, para mim não tenho dúvida nenhuma, não é habitação. É um estabelecimento que presta serviços de alojamento. Não, a questão, também temos, nós temos nos empreendimentos turísticos o turismo de habitação, não é? Não é essencial que preste serviço se habita lá, se não habita lá. Portanto, a lógica do que é o alojamento, prestar serviço de alojamento não é a mesma coisa que habitação. O hotel também presta serviço de alojamento, é isso que diz a lei, e não é por isso que passa a ser habitação. A dimensão privatista, onde é que se coloca? Aliás, é curioso porque o direito público e o direito privado às vezes andam de costas avessas e este livrozinho foi chamar a nossa colega, que é especialista em propriedade horizontal, a dizer, Sandra, o que é que tu achas sobre isto? O que é que temos na propriedade horizontal? Temos um título constitutivo da propriedade horizontal, temos um regime legal que é imperativo, temos um título constitutivo da propriedade horizontal, temos as deliberações da Assembleia de Condóminos e temos muitas vezes o regulamento de condomínio, não é? A propriedade horizontal é um direito real. Portanto, o título constitutivo da propriedade horizontal define o estatuto daquele bem. E aqui é muito curioso que eu me apercebi de uma coisa que eu costumo dizer na perspectiva do direito público, quando eu passo uma autorização, e o Câmara Municipal, por acaso é o Presidente da Câmara que tem essa competência, passo uma autorização de utilização para uma fração, eu se fosse o proprietário pensaria, eu preferia ter um uso mais genérico do que um uso fechado. Se eu sou cabeleireira, não faz muito sentido que eu peça uma autorização de utilização para cabeleireira. Porque, ou então eu ponho, porque alguém me quer arrendar para cabeleireira, ponho a autorização de utilização para cabeleireira, na semana a seguir a cabeleireira vai-se embora, porque não dá, e eu fico com uma autorização de utilização para cabeleireira. Portanto, o que faria mais sentido é eu ter uma autorização de utilização mais ampla, que diga serviços, que sai a cabeleireira, pode ir um banco, sai o banco, portanto, da perspectiva do proprietário, achei eu consigo rentabilizar mais se tiver a autorização de utilização genérica. Dizia a Sandra, passinhas na propriedade horizontal, mas sabes que, quando as pessoas compram uma fração, gostam de ter a certeza do que é que lá vai ficar. E muitas vezes quem está a constituir o título constitutivo, não pode, aliás, isso está no regime do Código Civil, não pode contrariar a autorização de utilização, não pode pôr como uso da fração uma coisa que não caiba no que está na autorização de utilização, mas pode fechar. Ela dizia-me, e eu reconheço, ninguém gosta muito de ter uma funerária ali à entrada do prédio, não é? E, portanto, eu posso, no título constitutivo, começar a fechar os usos, não é? E, portanto, nós temos aqui algo que define o estatuto jurídico de uma coisa. E a pergunta que nós colocamos foi, será que o legislador, quando veio permitir que se possa instalar em qualquer edifício, em qualquer, independentemente da autorização de utilização, quis mexer no regime da propriedade horizontal, que aliás é esse esclarecimento que anda aqui à volta, quis mexer ou não quis mexer? Eu vou-vos dizer, a minha percepção desde o início, de quem pensa nas coisas só da perspectiva publicista, foi, ora bem, se a lei me diz que eu posso instalar em qualquer edifício, independentemente da autorização de utilização, isto percebe-se, a certa altura quis trazer esta atividade que estava um bocadinho escondida para o mundo da vida, para o mundo dos impostos, para o mundo do direito, precisamos de regular como é que estas coisas vão funcionar e, portanto, de certa forma quis facilitar e veio dizer aos particulares, isto nem será muito complicado porque é uma atividade que está sujeita a uma comunicação prévia, tem de cumprir regras, mas basta uma comunicação prévia. Por outro lado, vocês não precisam andar a mudar a utilização, a autorização de utilização, podem instalar independentemente disso. Portanto, eu tenho consciência que foi isso que quis e, portanto, na minha cabeça, eu para instalar num edifício ou numa fração habitacional não preciso ir à Câmara alterar a utilização. Nunca me questionei se eu precisava era de pedir ou não autorização ao condomínio. Não é para atividade. é para dar à fração um uso diferente daquele que consta no título constitutivo. Bom, nós aí, foi a parte em que nos batemos um bocadinho mais, o direito é isto mesmo, não é? Não são coisas dadas 100%, e de certa forma nós acabamos por apontar para uma solução, naturalmente nós próprios, a interpretar o diploma legal. Provavelmente o que esta comissão quer fazer é esclarecer eventualmente o que é que resulta daqui. Não há dúvida que o alojamento local é serviços, não há dúvida nenhuma que as frações têm em regra o título é habitação, não há dúvida. Se quando o legislador disse habitação, se queria ou não queria que houvesse o exercício de uma atividade económica corrente, aparentemente não, mas também foi isso que nós temos. Mas o legislador tem estado a evoluir, vamos lá ver. Quando disse habitação, também não queria indústria. E foi o próprio legislador aí claramente a dizer atenção, mas numa fração habitacional pode instalar-se este tipo de atividade industrial. Portanto, nós falamos, é o título permissivo, não é? Eu tenho que interpretar aquela propriedade horizontal, não posso deixar de interpretar à luz da evolução da legislação, e em certas situações é o próprio legislador que especificamente está a dizer. Nós, a certa altura, o que dissemos foi, bom, não há dúvida que o legislador até podia ter alterado de forma expressa o regime da propriedade horizontal, seria inconstitucional, não seria inconstitucional, é a questão da proporcionalidade, de ponderar os interesses públicos que estão em causa, os interesses privados que estão em causa. Não consideramos que fosse inconstitucional, nem consideramos propriamente que houvesse aqui uma desproteção por parte dos condóminos, porque podem, no limite, se há dúvida se podem ou não podem ter que consentir a mudança do uso, atenção, não é a atividade económica, pelo menos podem se opor, não é? E, portanto, têm reuniões de condomínio, têm as deliberações das reuniões de condomínio e podem opor-se a esse uso. Eu não queria muito discutir a dimensão civilista, também está no fim, não é? Não estou a falar há 20 minutos. Estou? Pronto, então estou a falar. Já falei por tudo, agora a seguir vou-me embora. Mas queria só chamar a atenção de que eu acho que, de facto, e eu não encontro muito isso nos projetos, que há estas duas dimensões que têm que ser pensadas. São duas coisas diferentes, não é? Uma questão, provavelmente tem a ver com estas questões que os colegas falam, da gentrificação, das cidades que ficam só com determinado uso, que são as questões publicistas das cidades, dos planos que definem usos, das autorizações de utilização, e eventualmente pensarmos aqui em algumas soluções. Outra questão, que é diferente, que é estritamente privatista, de relação entre condóminos, que tem um título que rege esse condomínio e que define o estatuto jurídico e real daquela coisa, que é uma questão estritamente privatista, que também deve ser resolvida. Mas são duas questões diferentes que eu diria que o alojamento local convoca aqui para refletir. Peço desculpa pelo tempo que me esti, mas 10 minutos são manifestamente pouco também.
Pois são,
dizer.
Mas terá,
eu acho que falei
terá mais 10 minutos no final e, portanto, se
bem.
Alguma coisa não conseguiu expressar agora, pode sempre retomar. Muito obrigada. Passo agora a palavra à professora Hélia Pereira Gonçalves. Gonçalves Pereira. Então, aqui é que está mal. Muito obrigada.
Bom, dizer que eu trouxe uma pequena apresentação. A senhora deputada Berta Cabral não terá, com certeza. Está aqui, está aqui, já está neste momento.
Vocês vêm à
frente. Eu penso que, sendo eu professora de marketing, faria sentido trazer algo visualmente esclarecedor. Agradeço também naturalmente o vosso convite para estar aqui, dizer que os meus próximos, espero que 10 minutos não assentarão num discurso de caráter jurídico ou exato, de caráter jurídico ou mesmo fiscal. Dizer também adicionalmente que eu até há um ano atrás não me considerava de todo especialista em alojamento local. Fiz de facto um mestrado e um doutoramento cujo campo de aplicação foi o turismo, mas nunca tinha investigado na área do alojamento local, até ao momento em que a Aresp fez uma consulta ao ISCTE no sentido de perceber se nós teríamos condições, vontades, motivação para desenvolver alguns estudos que permitissem, por um lado, à associação, por outro lado, à sociedade, num contexto em que tanto se fala em que o alojamento local parece ter evidentes contributos para a economia, compreender melhor, afinal de contas, do que é que estamos a falar quando falamos deste fenómeno. Dizer também que eu fui convidada para estar nesta comissão, aparentemente por ter coordenado um estudo sobre o valor económico e o impacto económico do alojamento local no ano 2016 e pela construção de cenários para o valor económico do alojamento local terá em 2020, mas que este estudo foi possível ou foi mais fácil de concretizar porque antes tínhamos já desenvolvido um estudo também para a Aresp sobre a caracterização do alojamento local na área metropolitana de Lisboa, no qual inquirimos 1.777 unidades de alojamento local, de um universo total de 8.200, à data de 31 de outubro de 2016, que representa 22% do universo, portanto estamos a falar de uma amostra muito, muito representativa. Este primeiro estudo, que foi apresentado em março de 2017, foi, digamos, o primeiro estudo nacional que permitiu compreender de que é que estamos a falar quando falamos de unidades de alojamento local, do tipo de serviços que presta, do tipo de oferta que tem neste momento disponível para uma procura que é cada vez maior, que permitiu perceber qual é o perfil tipo do empresário de alojamento local e ainda qual é a percepção que o próprio empresário de alojamento local tem relativamente à procura deste tipo de serviços. Não vou hoje, pelo menos neste momento, focar-me nos principais resultados deste primeiro estudo, que são, do meu ponto de vista, muito interessantes. Vou, nestes próximos minutos, espero não ultrapassar muito os 10 que me permitiram ter, falar sobre, de facto, aquilo que me levou a estar aqui hoje, que é o estudo sobre o valor económico do alojamento local. Já agora, na próxima semana, nós apresentaremos um terceiro estudo, que é a caracterização do alojamento local para o Norte, Centro e Alentejo. Temos neste momento já preparado o início do estudo de caracterização do AL na região do Algarve, Açores e Madeira, e para todos estes também iremos desenvolver o impacto económico de cada uma destas regiões neste subsetor em particular. Portanto, a primeira questão que se colocou quando começámos a trabalhar neste estudo, que foi apresentado em setembro de 2017, portanto é muito recente, é o que representa de facto hoje o alojamento local na área metropolitana de Lisboa, assumindo que a área metropolitana de Lisboa representa cerca de 25% das camas e basicamente da taxa de ocupação possível em território nacional. Estamos de facto a falar de um universo muito dinâmico que, fruto da regulamentação que entretanto foi aparecendo, permite ver aqui um crescendo que quase é assustador relativamente ao número de unidades de alojamento local que estavam registadas no Registro Nacional de Alojamento Local até 2015, portanto, por exemplo, no que diz respeito aos apartamentos, que representam 86% do total da oferta, tínhamos 3.490 unidades e em 2016 foram registadas 3.686. Portanto, em conclusão, há aqui um acréscimo de 95% do número de ALs em funcionamento no final de 2016. Isto ainda tem também uma representatividade grande do ponto de vista da taxa de ocupação, que permite concluir que, no que diz respeito a apartamentos, que é de facto a tipologia mais representativa, há um acréscimo de mais de 100% em termos de taxa de ocupação. Em geral, temos um acréscimo de 75%. Como é que nós analisámos o impacto económico do alojamento local? E esta é a metodologia que é proposta pelo World Travel and Tourism Council. Portanto, é o somatório, aquilo que eu vou apresentar nos próximos minutos, é o somatório daquilo que nós entendemos ser os benefícios diretos que advêm do alojamento local, que se consubstanciam pelo valor das reservas e outros serviços pagos à unidade. Estes benefícios diretos representam em 2016 cerca de 286 milhões de euros. O impacto económico indireto, assumindo aqui um gasto médio de 70 euros por dia por utilização de AL, dizer que estes 70 euros dia vezes o número de dias, que é este valor que aqui apresentamos, vezes o número de dias que o turista fica na área metropolitana de Lisboa, foi um valor que nós consideramos bastante cauteloso. O próprio Turismo Portugal indicava um valor quase 20% acima dos 70 euros, nós assumimos algo que nos pareceu relativamente razoável, que foi o facto do turista em alojamento local poder eventualmente ter um nível de despesas um pouco inferior à média encontrada na região. Portanto, considerando aqui um gasto médio de 70 euros dia, temos entre alimentação, que chega quase aos 50% deste valor, atrações, gastos em atrações, compras, etc., deslocações, de cerca de 550 milhões de euros. E depois temos aqui um impacto económico induzido que é extremamente representativo, e o que é o impacto económico induzido? No fundo é a forma como o alojamento local contribui a montante e a jusante da cadeia de valor para a economia. Portanto, estamos a falar aqui das despesas feitas pelos empresários como forma de poder garantir o nível de serviço em alojamento local e, por outro lado, fruto do facto da atividade económica de alojamento local ter, evidentemente, tido a capacidade de gerar emprego, também as compras que advêm do acréscimo de rendimentos dos agregados familiares. E, portanto, temos aqui um valor que tem um intervalo, é um intervalo entre 500 e 829 milhões de euros. E porquê é que nos aparece este intervalo? Porque da revisão de literatura que fizemos e de, fundamentalmente, estudos científicos que têm vindo a ser desenvolvidos sobre esta matéria em termos internacionais, é permitido concluir que, tipicamente, se considera aqui se considera aqui um efeito multiplicador que pode variar tipicamente entre 1.5 e 3.3 dos benefícios diretos. Em função disto, enfim, nós consideramos aqui um intervalo que nos parece cauteloso entre 1.75 e 2.9 e chegamos exatamente a este valor de 500 a 829 milhões. Portanto, isto permite-nos concluir que em 2016 temos aqui um impacto económico total que variará entre 1.3 mil milhões e 1.6 mil milhões. Isto é, enfim, já é um intervalo que até a nós nos surpreendeu, de facto são números bastante expressivos, aos quais eu penso que é impossível ficar absolutamente indiferente. E quando vamos aqui aos benefícios diretos, vemos que o Estado também ganha bastante com esta atividade. E, portanto, permite-nos concluir, através da pesquisa na Central de Balanços do Banco de Portugal e, adicionalmente, no Instituto de Registros e Notariado, obtendo informação empresarial simplificada dos códigos que estão associadas às unidades de alojamento local, e também, já agora, do primeiro estudo que apresentámos de caracterização dos alojamentos locais nesta área, que já apresentei, concluímos que há aqui um contributo para o PIB de quase 100 milhões, 97.4, dos quais 51.4 são rendimentos do trabalho. Portanto, valores pagos em salários e outras retribuições. Relativamente a receitas para o Estado, que são o somatório de IVA, IRC, IRS e outros impostos e ainda gastos com prestações sociais, há aqui receitas de quase 50 milhões de euros, sendo que a fatia maior é de IVA, que tem aqui um valor de 21 milhões, consideramos o IVA a 6% para o alojamento e 23% para outros serviços. Temos depois uma taxa turística que assume aqui um pressuposto, que é que 90% dos indivíduos terão mais do que 13 anos, foi as conclusões a que chegámos através do primeiro estudo, e que cerca de 95% terá uma estadia média não superior a 7 dias consecutivos. E chegamos aqui a 4.5 milhões, sendo que consideramos apenas a cidade de Lisboa, que era a única que à data de 2016 tinha taxa turística. Portanto, para a cenarização já consideramos também, pelo menos, o município de Cascais. Relativamente a emprego, também dos resultados do primeiro estudo e de desk research que foi feita, chegamos à conclusão que em 2016 o alojamento local já terá contribuído para a criação de cerca de 5.700 postos de trabalho. Relativamente aos benefícios indiretos, portanto, eles estão aqui relativamente quantificados, portanto chegamos a um valor final de 550 milhões, que como tinha dito anteriormente, advém em 50% de gastos em refeições, depois também muito representativos os gastos em compras, entretenimento, e depois cerca de 10% que advém de gastos com transportes, táxis, outras formas de deslocação, portanto componentes ligadas à mobilidade, e mais 10% com atrações, entradas em museus e outros os equipamentos. Relativamente aos benefícios induzidos, portanto aqueles 500 a 800 milhões, conseguimos concluir que há aqui um contributo adicional para o PIB que variará, de acordo exatamente com os mesmos pressupostos, entre 200 milhões e 571 milhões, e que relativamente a este benefício induzido há também uma objetiva criação de emprego que nós conseguimos quantificar em cerca de 13.400 indivíduos. Portanto, criação de emprego, a montante e a jusante da cadeia de valor. Do ponto de vista do contributo do AEL para, ou do peso do AEL no turismo da área metropolitana de Lisboa, face aos números apresentados, conseguimos concluir que representa neste momento cerca de 18% dos gastos realizados pelos turistas durante a sua estadia nesta área. Dizer que consideramos sempre os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, portanto não nos focamos apenas na cidade de Lisboa, e que também esta análise nos permitiu concluir que neste momento o AEL contribuirá com cerca de 1% para o PIB desta área. Seguidamente, o que é que fizemos? Um conjunto de reflexões que nos permite analisar e concluir qual poderá ser o impacto económico do alojamento local em 2020. Para isto, utilizámos aqui uma metodologia que é mais do que de triangulação, portanto começámos por, naturalmente, nos inspirar nos principais resultados do primeiro estudo, fizemos depois cerca de 15 entrevistas a stakeholders do setor, falamos aqui de empresários de alojamento local, responsáveis por associações, elementos presentes em condomínios, clientes, prestadores de outros serviços. Fizemos depois uma estimativa da procura, uma estimativa quantitativa da procura que passou aqui por três drivers fundamentais. Primeiro, a evolução prevista da procura turística e os seus gastos, na perspectiva destes especialistas, a dinamização que se prevê para a oferta em alojamento local e ainda e sempre o apoio na envolvente em termos de regulamentação e negócio imobiliário. Fizemos depois uma simulação pelo método Monte Carlo, para Solimonte, peço desculpa, ali um problema de formatação. O método Monte Carlo, enfim, é relativamente complexo explicar aqui em poucos segundos, mas é um método estatístico assente em algoritmos computacionais e que, trocado por miúdos, diz basicamente o seguinte: o nosso futuro não depende de uma variável só, depende de uma miríade de variáveis. Portanto, aquilo que fizemos foi colocar todas essas variáveis, espelhadas por estas entrevistas e pelos resultados dos vários estudos e pela nossa reflexão, numa folha de Excel, e fizemos modelização, o que permitiu que chegássemos, relativamente assustador, até para mim que coordenei, a 1 milhão de cenários. 68% deles têm, digamos, um desvio padrão considerado como muito reduzido e, portanto, o erro, a probabilidade de erro amostral é bastante reduzida, o que fez com que, a partir destes 68% de cenários, chegássemos a um cenário base, 14% acima considerámos um cenário moderadamente otimista e 14% abaixo destes cenários, enfim, agregámos os resultados e construímos um cenário entendido como cauteloso, não chamámos pessimista, mas cauteloso. Finalmente, fechámos o trabalho com um workshop de validação junto da equipa de projeto e de responsáveis pela própria Aresp. Como é que chegamos a este cenário base, que é o único que eu vou apresentar aqui, neste momento? Portanto, é previsível que haja um crescimento entre 7% e 12% relativamente às diferentes tipologias, sendo que os apartamentos e moradias, que são aqueles que têm um peso maior, terão um crescimento previsional também maior. Relativamente a nível de preços, eu penso que os stakeholders e os diferentes empresários, isto é um número que já vem do primeiro estudo, são relativamente cautelosos, portanto, pensam que o crescimento não se fará propriamente por via do aumento de preços. Há aqui, expectavelmente, um crescimento de cerca de 6% nos próximos 4 anos, portanto, a cada ano, e manutenção dos níveis atuais de ocupação e de sazonalidade, que é, aliás, uma das ameaças veiculadas várias vezes pelos cerca de 660 empresários que inquirimos numa primeira fase do estudo. Isto permite verificar que há aquele crescimento que já apresentei de 2015 para 2016, que é muito visível, e há um crescimento ainda muito mais visível daquilo que se espera ser o valor do AL em 2020, neste cenário base, mais ainda no cenário otimista e menos no cenário cauteloso. Estou quase a terminar. Dizer então que, face a este trabalho, nós consideramos que em 2020 os benefícios diretos de alojamento local chegarão ou ultrapassarão os 600 milhões, os benefícios indiretos chegarão aos 1.300 milhões e os benefícios induzidos variarão, de acordo exatamente com o mesmo tipo de efeito multiplicador, entre 1.000 milhões e 1.8 mil milhões de euros, o que fará com que o AEL em 2020, apenas na área metropolitana de Lisboa, enfim, terá um valor entre 3 mil milhões e 3.7 mil milhões de euros. Mais uma vez, relativamente ao cenário base, e aqui não vou apresentar os efeitos, os benefícios indiretos, concluímos que, do ponto de vista de benefícios diretos, o contributo para o PIB ultrapassará os 12 milhões. As receitas para o Estado em sede de IVA, que representam 21 milhões em 2016, ultrapassarão os 40 milhões. A taxa turística, que está em 4.5, chegará aos 8.9. E o emprego, que apresentei como sendo em 2016 de 5.700 indivíduos, chegará aos 12.600. Em termos de impacto económico induzido, repare-se que o contributo adicional expectável para o PIB variará entre 468 milhões e 1.2 mil milhões. E o contributo para o emprego chegará quase aos 30 mil indivíduos. Portanto, enfim, eu não estou aqui naturalmente, nem vou pronunciar-me sobre os diplomas que estão neste momento em cima da mesa. O meu papel é, de facto, apresentar os resultados fundamentais destes estudos, que são... Novo emprego. Sim. Sim. E contribuir, portanto, o meu papel não é, como estava a dizer, discutir, enfim, a qualidade dos diplomas que estão neste momento em cima da mesa pelos diferentes grupos parlamentares, é dar aqui a visão de estudos académicos que têm sido desenvolvidos e que, indubitavelmente, acho que é evidente, dão uma visão muito positiva e muito otimista sobre o papel que o alojamento local terá e tem já na economia e também, não está aqui espelhado, mas claramente uma cada vez maior profissionalização do perfil do empresário de alojamento local, que no primeiro estudo, já agora, é possível concluir, nós definimos 3 clusters diferentes de empresários, uns mais profissionais, outros mais empreendedores, enfim, que têm a ver com características sociodemográficas e também comportamentais, dizer que, em média, mais de 50% dos empresários de alojamento local inquiridos admitem que o alojamento local é, no final de 2016, a sua principal atividade económica. E a maioria deles tem já também qualificações de nível superior, portanto, deixamos deixámos de olhar para um submercado, digamos assim, dentro da hotelaria, amador, pouco profissional, pouco sofisticado, para um submercado em que, naturalmente, existe procura. A procura também, foi uma surpresa do nosso estudo, não é uma procura condicionada pela variável preço. Eu, de forma naturalmente preconceituosa, enquanto potencial consumidora, tenderia a achar numa primeira fase que quem procura alojamento local são indivíduos eminentemente muito mais sensíveis ao preço. Não chegamos a essa conclusão. Aquilo que concluímos é que o indivíduo que procura alojamento local é um indivíduo que tem um perfil diferente de turismo, quer estar próxima, enfim, da mancha humana que está nas localidades, quer estar próximo das pessoas, quer ter uma experiência, enfim, quase citando o comendador Ruinabeiro, de face humana, e portanto também está disponível para pagar. O preço aparece no nosso estudo em quarto e, em alguns casos, quinto determinante de escolha de alojamento, sendo que o principal determinante de escolha de um alojamento local em detrimento de um hotel aparece como sendo localização. E a localização tem exatamente a ver com isto. É possível eu ficar numa casa no meio da Alfama, não é possível ficar num hotel, ou é mais difícil ficar num hotel dito tradicional no meio de um bairro tradicional. E pronto, para já ficaria por aqui.
Obrigada. Consegui também, foi um pouquinho mais, mas de qualquer maneira são questões que têm um raciocínio que importa terminar e por isso também estamos a ter esta condescendência. Passava agora a palavra ao professor Luís Mendes.
Bom dia a todos. Já não é a primeira vez que cá estou, portanto fico muito contente com o convite e muito honrado, naturalmente. Deixem-me dizer que a minha apresentação será sobretudo, será alguns princípios e fundamentos sobre como e medidas de como atuar perante a expansão do alojamento local. Também não me vou debruçar aprofundadamente sobre os diplomas, mas vou tecer alguns comentários críticos relativamente aos mesmos. Eu tenho um parecer, um pequeno parecer de 6 páginas produzido, portanto depois posso disponibilizá-lo à doutora e ela fará circular, sim, seguramente. Sim, sim. Este estudo também está disponível online, portanto, que viram anteriormente, portanto uma pequena pesquisa orientada no Google permite aceder a estes elementos. Ora bem, começar por dizer que a relação entre turismo e cidade não é recente. As cidades sempre foram espaços de destino turístico por excelência, não é? O desafio que hoje que se coloca está na capacidade de integrar o desenvolvimento turístico urbano que permita reequilibrar a economia urbana, gerando dinâmicas e atividades novas que potenciem a regeneração urbana em várias dimensões da vida social, mas que procure mitigar os impactos negativos introduzidos nas comunidades de destino. Isto é o que nos diz a literatura. Este desafio implica entender o turismo através de lentes de compreensão holística, ou seja, nós temos que perceber como é que esta atividade se integra, se articula com os vários setores da economia, da sociedade em geral, a habitação, os transportes, a energia, os resíduos, o emprego, mas sobretudo que as políticas para o turismo urbano têm que ser concebidas e integradas nas políticas urbanas, nas políticas de desenvolvimento urbano. O planeamento turístico tem tido em consideração a ideia de limite, ou seja, que existem capacidades de carga turística. Eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para esta questão. Há uma necessidade urgente hoje de medir os limites máximos suportáveis dos diferentes impactos que pode sofrer um determinado recurso turístico ou um determinado espaço de destino turístico, como seja uma comunidade ou um bairro histórico. Não se trata aqui da proibição pela proibição, mas de uma constatação elementar de que o uso excessivo de determinados recursos, e aqui, como disse muito bem a professora Hélia, eu estou muito no seguimento do que a professora Hélia e a professora Fernanda acabaram de dizer, entendermos, volto a dizer, que não se trata da proibição pela proibição, mas de uma constatação elementar de que o uso excessivo de determinados recursos, e a população residente é um recurso para o perfil do pós-turista do alojamento local, é um turista diferente, de que se nós usarmos em excesso esse recurso ou o desprezarmos, poderemos, arrecadaremos necessariamente a sua destruição e portanto, isso coloca aqui uma importância tremenda em estabelecer limites para a utilização e regras na sua gestão. Na definição que a Organização Mundial do Turismo apresenta para capacidade de carga turística, ela define-se como o número máximo de pessoas que podem visitar um determinado local turístico sem afetar o meio físico, económico ou sociocultural e sem reduzir de forma inaceitável a qualidade de experiência dos visitantes. Curiosamente, existem vários tipos de capacidade de carga física, capacidade de carga ecológica, e eu vou-me centrar aqui rapidamente na capacidade de carga social, que é aqui analisada numa dupla vertente. Primeiro, dos turistas, que são sensíveis à questão do ponto de saturação a partir do qual eles procuram destinos alternativos. Uma das razões fundamentais e estruturais na estrutura motivacional do turista de alojamento local é que ele, como disse a professora Hélia muito bem, ele opta pelo alojamento em espaço histórico porque se sente atraído por um ambiente de diversidade, de cosmopolitismo, de tolerância, de... custa-me dizer a palavra, mas autenticidade. Portanto, há toda uma aura, nós sabemos, não é? Uma aura de postal ilustrado que envolve as comunidades do centro histórico e, a meu ver, como vamos ver, essa aura parece-me estar a ser perdida. E isso põe em causa, essa será também uma das minhas conclusões, a própria sustentabilidade do mercado de alojamento local. Por outro lado, a capacidade de carga social envolve também a tolerância dos residentes, ou seja, a tolerância que a população local, dos habitantes, das comunidades de destino turístico, têm relativamente aos impactos que o próprio turismo incide na sua comunidade e, portanto, de preferência, a capacidade de carga social mantém-se quando as tensões não são relevantes, de forma a que o território possa desenvolver outras atividades e não existam conflitos impeditivos do bem-estar geral. Esta é, de facto, esta capacidade de carga social é algo que nos interessa mais para o estudo no centro histórico das principais cidades, onde sabemos que o alojamento local tem um impacto significativo. Apesar do alojamento local, a nível nacional, ter apenas um impacto, a professora Hélia há de confirmar, de 25% nos centros históricos, a verdade é que esses 25%, nós temos imenso alojamento local por todo o país, é importante ler esses estudos, porque nós temos alojamento local na Nazaré, no Algarve, quer dizer, sempre houve alojamento local, embora não legislado, não é? E esta expressão tremenda dos aumentos, sobretudo se calhar não é um aumento verdadeiro, o que quer dizer ele é um espelho de um registro, de algo que não estava registado. Portanto, temos que também ter atenção a isso. Estes 25% da distribuição do alojamento local a nível nacional centrado nos centros históricos, são dados da Associação do Alojamento Local, nós podemos pensar, o impacto é menor, não, nós temos que pensar é, nesses 25%, como é que eles se distribuem face à população que existe e às atividades que existem. E como é que essa atividade se cruza, se integra num ambiente urbano pré-existente. Isso é muito importante. E, portanto, a meu ver, eu acho que é aqui um dever importante dizer que nós temos que estimar a capacidade de alojamento que abrange quer os turistas, quer os que residem habitualmente em determinado território, mas também perceber a inter-relação, por exemplo, com o abastecimento da água. Sabem que hoje é um tema mais quente do que nunca, a planificação da produção de habitação acessível, as próprias vias de comunicação e a sua densidade, etc. Portanto, incorporar estes princípios de capacidade de carga turística aceitável nos destinos postula a continuação de um desenvolvimento turístico, mas de um modo que seja ecologicamente responsável, socialmente mais justo e economicamente menos usurpador e predatório. E tudo isto está dependente da forma como se faz a apropriação de um território. Ele não deve resultar numa deterioração ambiental grave, nem em problemas socioeconómicos e culturais, no sentido de desvalorizar o próprio aproveitamento e a própria apreciação da área turística, nem acarretar impactos intoleráveis na comunidade. A pressão turística, ela reúne muitos indicadores de diferente e difícil aplicação, pois depende de uma grande variedade de fatores internos e externos à própria comunidade, os fluxos de turistas, a sua concentração, o tipo de turismo, o tipo de perfil do turista, o modelo da visita, a capacidade de acolhimento e de resiliência da comunidade, a própria densidade populacional dos bairros, a cultura local, a disponibilidade e sensibilidade dos recursos, tudo isto é importante ter em conta para medir o que é a pressão turística. E, portanto, a meu ver, eu acho que é fundamental haver um estímulo para a análise e para a monitorização em tempo real para que perceba se possa avaliar de uma forma ongoing e posteriormente também, e que permita controlo e regulação, que é essencial, quer para satisfazer os visitantes, os turistas, quer também para satisfazer as comunidades locais. Contribui-se assim para um desenvolvimento mais sustentável da atividade turística. Por exemplo, mesmo sendo difícil a aplicação, eu estou-vos a ler uma parte do parecer que eu vou facultar, mas que vai sair num artigo em breve, numa revista nacional, depois também posso facultar esse artigo. Mesmo sendo difícil a aplicação, alguns indicadores de muito simples cálculo podem permitir a quantificação da pressão turística sobre um território e a comunidade. Por exemplo, a densidade de procura turística, perceber qual é o número de turistas por quilómetro quadrado. O índice de saturação turística, por exemplo, o número de hóspedes e a disponibilidade de camas pela população residente. Num estudo que, onde tive o prazer de colaborar com a professora Barata Salgueiro sobre a gentrificação turística na cidade de Lisboa, calculámos, eu calculei durante um fim de semana, levei algumas dezenas de horas, a calcular para o bairro da Alfama um índice de saturação turística que chegava ao valor 2.2. Já vou explicar o que é que isto significa. Considerámos apenas a oferta de camas turísticas na plataforma booking.com em fevereiro de 2016 e a população residente nas antigas freguesias de São Miguel e Santo Estevão, isto foi para a Alfama, com referência ao recenseamento de 2011. Reparem na diferença de 5 anos. Portanto, isto calculou-se em fevereiro de 2016. Não considerámos a oferta massiva do Airbnb, nem os despejos diretos provocados pela nova lei das rendas, que sabemos acontecer, de 2012, e portanto o valor encontra-se, este valor 2.2 é um índice, não é? Que se encontra claramente subestimado e que significa que na prática existem dois habitantes para cada turista no bairro da Alfama. Como tendência futura, isto aproxima-se perigosamente do número de um turista para cada residente, o que equivaleria a uma situação de saturação turística. Existem índices também calculados para o bairro Alto, que apontam também 2.1, 2.2, portanto é urgente fazer este estudo para os centros históricos das cidades, das grandes cidades, incluindo também Coimbra e Évora, que estão a passar por um processo semelhante. E, portanto, a minha primeira tónica é preciso estudar, para termos uma tomada de decisão mais informada e mais racional e também mais estratégica. Portanto, as dinâmicas recentes de transformação funcional que estão a dar origem e que têm origem também no alojamento local, não vamos diabolizá-lo, não é? É uma atividade. Estas dinâmicas de transformação funcional estão a gerar alguns desequilíbrios, estão a gerar alguns conflitos, sobretudo nas áreas do centro histórico, por reforço do alojamento turístico, naturalmente, mas também por outro tipo de modalidades de ocupação temporária do espaço, que antes era residencial e que agora está a sofrer uma sobreutilização de infraestruturas e do espaço público face à própria capacidade de serviços locais. Estas dinâmicas e fenómenos são disruptivos, podem originar, devem ser acauteladas, devem, sobretudo, ser incorporadas e reguladas no processo de planeamento da cidade, o que implica que se tenha um conhecimento informado permanentemente atualizado das suas características, de inter-relações com outros setores e das suas consequências. Disse isto há mais de 2 anos, o problema da gentrificação pelo turismo, portanto o despejo que acontece em determinadas partes da cidade por decisão do senhorio, que depois tem uma oportunidade de negócio muito mais rentável, se é compreensível, com o alojamento turístico, porque conseguimos obter rendimentos médios mensais na ordem de 2.000-2.500 euros, que se comparam com rendas de 100-200 euros, nem isso, muitas vezes menores. Portanto, de facto, estamos a falar de um problema que é, digamos, a soma de um conjunto de decisões individuais muito racionais, mas que em massa estão a destruir o nosso centro histórico. E, portanto, esta gentrificação pelo turismo requer a tomada de medidas urgentes que sejam integradas a várias escalas, com diferentes níveis, diferentes setores, envolvendo não só o turismo, mas também a habitação, o próprio comércio, os equipamentos coletivos e infraestruturas. E que, se tomarmos apenas estas medidas de forma executada avulsa individualmente, nunca estaremos a resolver verdadeiramente o problema, porque elas não são aplicadas de modo holístico, e o problema é holístico. Portanto, é necessário pôr as câmaras municipais em articulação com o alojamento local, apelar para uma maior articulação, por exemplo, com a plataforma NBNB, como sabem, foi aquela primeira plataforma do home sharing, de economia de partilha, não é? Que tem uma grande contribuição. Este setor tem e já vamos às propostas concretas, este setor tem de facto um peso muito significativo na economia da cidade, na criação de emprego, é geradora de receitas como complemento do orçamento familiar, mas também é responsável por alguma da turistificação que se está a verificar. E, portanto, é necessário pôr as câmaras a articular com estas plataformas de alojamento local, no sentido de uma crescente regulação, de uma maior responsabilidade e sustentabilidade do setor do alojamento local para o turismo, que vá muito além da duplicação da taxa turística ou de um código de alojamento local responsável. Quer dizer, isto são medidas avulso, não vão resolver nada, não vão mitigar os impactos negativos. É necessário fazer estudos de diagnóstico, sobretudo com o apoio das câmaras municipais, para monitorizar a oferta turística do setor imobiliário no centro histórico, viabilizar a aplicação de índices de capacidade de carga turística por secção, por quarteirão de bairro, para o alojamento turístico. Isto implica criar uma plataforma eletrónica, um mecanismo de monitorização e de avaliação regular das dinâmicas de uso e de transformação do edificado no centro histórico, e disponibilizar estes dados de forma transparente e atempada aos técnicos, aos governantes, aos decisores e à comunidade em geral, para que se possam tomar medidas de forma informada. Outra medida, o município deve recuperar, nas suas plenas competências, como agente de planeamento urbano, a possibilidade de decidir sobre as limitações de licenciamento de estabelecimentos de alojamento local. Já que a figura do licenciamento para uso residencial, como frisou muito bem a professora Fernanda, esta licença encontra-se subvertida no caso desta atividade, pois a fruição do alojamento não é da clássica residência a longo prazo, não é uso residencial a longo prazo e permanente, mas de alojamento turístico de short rental. O município tem também de condicionar as dinâmicas funcionais do centro histórico, no sentido de garantir que há uma presença, uma convivência de diversas funções urbanas. E por isso, eu há mais de 2 anos, também num parecer que fiz sair, defendi que se devia fazer a aplicação de um uso do sol que preveja usos mistos. Isso está previsto já desde o início desta década no plano de salvaguarda da Baixa Pombalina. O que é que isso significa? Que temos que reunir residência, comércio, serviços, turismo, indústria compatível com a área, equipamentos coletivos, de uma forma equilibrada à escala do município, do bairro e do quarteirão, aplicando, por exemplo, um sistema de cotas, um terço para a habitação, um terço para o comércio, um terço para os serviços. Comércio e serviços, perdão, e outro terço para os equipamentos coletivos. Portanto, aí o alojamento local entrava nos serviços, não é? Como disse a professora Fernanda muito bem. Nós estamos assim a garantir um mix funcional que é essencial para manter a vida económica e social do centro histórico, a sua coesão, a sua apropriação e resiliência. E assim contrariamos uma tendência de monofuncionalidade, de hiperespecialização económica num determinado setor, que não só descaracteriza os bairros, rebenta com o tecido social e económico desses bairros, mas torna-os também mais vulnerável à sazonalidade e à volatilidade da procura turística internacional ou da própria crise num setor. Pensem no que pode acontecer caso exista um atentado terrorista em Lisboa. Não é? Portanto, nós temos que ter o cuidado de perceber que a nossa base económica tem que ser resiliente e diversa, porque assim está a responder de forma diferenciada e mais protegida aos desafios. Portanto, há que introduzir instrumentos municipais de urbana em termos de zonamento que traduzam as especificidades do centro histórico em termos dos diversos subespaços. E, portanto, aqui lanço até um repto aos senhores deputados, para discutirem a possibilidade de se apoiarem planos de ordenamento turístico, como já se faz em Lisboa, em Barcelona, para não chegarmos ao caso de Barcelona ou de Veneza. Portanto, uma política de ordenamento turístico não se faz sendo independente de uma política de habitação municipal. E por isso eu acho que é importante também, e a nova geração das políticas de habitação do novo governo congratula, porque efetivamente mostra aqui dois grandes eixos, que é apostar na reabilitação urbana como um fenómeno, como uma norma e não como uma exceção, e apostar também na criação do mercado de acesso, mercado de habitação de acesso fácil ou acessível para a maior parte da população e para todas as comunidades e todas as classes sociais. Há que valorizar o direito à habitação, colocar os municípios a fazer o cadastro da propriedade devoluta e colocar essa propriedade não a vender ao desbarato, portanto, não alienar esse património público em benefício do capital do investimento estrangeiro que têm sido tão beneficiados, mas sobretudo colocar esse património, requalificá-lo, ok, e pô-lo ao acesso, sim senhor, e colocá-lo ao acesso das comunidades mais vulneráveis. Finalmente, sim, deixem-me só dizer que, efetivamente, relativamente tanto às alterações de lei que são propostas, eu queria dizer que não percebo a ausência do PSD, se calhar até percebo, mas acho grave essa ausência e não queria deixar de passar isto sem dizer isto, e que de todos os que analisei muito rapidamente, porque são propostas relativamente simples, sobretudo da parte da direita, as que me parecem mais execuíveis e mais completas, no sentido de serem, até no sentido das proposições que apresento, aquelas que são mais adequadas são as da esquerda, portanto, nomeadamente a do PCP e a do Bloco de Esquerda, que me parecem muito completas, verdadeiramente regulatórias e importantes de serem discutidas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada. Passo agora a palavra ao professor Cidónio Pardal.
Muito bem. Muito bom dia. Também honra muito o convite que me dirigiram. Tenho muito prazer em dar o meu contributo para avançarmos no desenvolvimento deste recurso notável que o país pode aproveitar, que é o turismo. Sobre a questão da legislação nestas matérias, eu pedia que considerassem que há uma grande diferença entre o planeamento com planos e o planeamento sem planos. Portanto, o planeamento sem planos é o normal. Isto é, desde que o homem está no mundo, que pensa, organiza o seu dia, as suas atividades, e as pessoas planeiam a sua vida, a sua atividade, as instituições, não é? Vão gerir o seu dia-a-dia sem planos. O plano é uma exceção. Portanto, viria aqui a propósito lembrar a questão da exceção e da regra. Não é? Portanto, nós devemos evitar ao máximo os planos e as regras quando elas existem consensualmente instituídas nos valores e nos comportamentos assumidos pelas populações e pelas comunidades. Portanto, as regras tácitas são as mais interessantes, as mais saudáveis. E eu digo isto como introdução para lhes pedir que não entrem num excesso de regulação. O excesso de regulação é asfixiante, não é? Como dizia o Henri Lefebvre, não é? Os planos impedem o pensamento e limita o fluir das ideias. E eu creio que a legislação e aquele guião que a Direção-Geral do Turismo apresenta até na internet sobre o que é que se deve fazer para fazer exercer a atividade do alojamento local, esse guião acho que está perfeito, está ótimo. E, portanto, há ali uma correlação e uma ligação entre a utilização habitacional, não é? Considerando que a utilização habitacional cobre a atividade de arrendamento, de habitação própria ou de alojamento local. Portanto, dá para os três. E, portanto, esta aproximação da habitação ao alojamento local tem o seu sentido. Porquê? Porque, de facto, um espaço para poder ser confortavelmente utilizado por um turista como alojamento local tem que estar muito próximo, estruturado como uma habitação. Não pode estar estruturado como um escritório, ou como uma zona comercial, ou como uma zona industrial. Tem que ser muito próximo, arquitetonicamente, não é? Funcionalmente, da habitação. E, portanto, eu diria que, ao ler aquele guião de 2016, acho que está tudo ali resolvido. Não seria necessário ir complicar mais as coisas. O alojamento local trabalha um patamar completamente diferente da hotelaria. Portanto, para construir um hotel são necessários milhões e milhões de euros. Estão na casa dos muito, milhões. Para fazer um hotel, até nem muito luxuoso. Ora, o alojamento local é um investimento que está ao alcance de poupanças de umas escassas dezenas de milhares de euros. Eu conheço casos de que há 3, 4 anos comprava-se um apartamento T0 no Porto, no centro do Porto, por 50 mil euros e muitos pequenos aforradores compraram esses apartamentos por 50, 60 mil euros e têm-nos em alojamento local, sem problema nenhum, e com tudo a funcionar bem e confortavelmente e dentro das regras consensuais do normal exercício de uma atividade como esta. A questão do conflito entre as cargas turísticas e o arrendamento para habitação permanente. Vejamos que as políticas de habitação instaladas no nosso país a partir dos finais dos anos 60, portanto, com o Fundo de Fomento à Habitação, criou aqui uma situação em que tudo o que era possível de resolver no mercado, não é, ficou para a iniciativa privada, e os insolventes iam receber casa do Estado, bairros sociais. No meio ficavam as cooperativas, que recebiam terrenos concedidos em direito de superfície a 30, 40 ou 50 anos e depois construíam. Ora, convenhamos que a habitação, e não só a habitação, a regulação do mercado imobiliário deve ser resolvida por uma oferta pública. Nós vamos encontrar na Alemanha 22% do parque imobiliário é propriedade do Estado. Nos Estados Unidos devemos andar em 23, 24%. E aqui não é fazer casas para os pobres. Portanto, o Estado deve promover urbanização e construção para todos os segmentos da procura. Alvalade é um exemplo bom de urbanismo, porque em Alvalade tem desde casas com piscina, a habitação social, tudo feito num bairro de iniciativa pública da Câmara Municipal. Reparem que quando na Avenida da Liberdade, em 1995, havia, dizem que espanhóis, a comprar o metro quadrado na Avenida da Liberdade a 500 contos, 2.500 euros o metro quadrado da área de construção autorizada, a iniciativa pública na Expo, não é, coloca em 95, a área de construção autorizada a 42 contos, 210 euros o metro quadrado. Vendeu tudo em dias e o bairro está lá construído com um sucesso extraordinário. E, portanto, o Restelo tem desde habitações de luxo até habitações sociais. Portanto, esta acusação territorial, acusação social, consegue-se através de uma intervenção pública na urbanização, fundamentalmente, e depois no arrendamento. Portanto, não podemos estar aqui a exigir ou a pensar que serão os proprietários destes apartamentos ou destes edifícios que vão resolver o problema da carência de habitação, porque ela deve ser resolvida pela iniciativa essencialmente do Estado, nem tanto dos municípios, porque os municípios não estão preparados, nem têm orçamento para entrar na questão da habitação. É mais uma iniciativa da administração central que deve assegurar uma oferta de habitação, e não só de habitação, também de escritórios, espaços comerciais, industriais, a preço justo. E o Estado deve, nas suas urbanizações, assegurar todas as utilizações no sentido de criar uma multi-utilização e, portanto, criar bairros normais. Vejam que havia problemas em alguns bairros do Fundo de Fomento da Habitação porque eram só de habitação e não tinham nem um banco, nem uma pastelaria, nem, portanto, eram de uma monoutilização doentia e disfuncional. Portanto, eu diria que o que está a acontecer com o alojamento local não é motivo para alarmes, portanto, não estamos em excesso de carga. Há uma animação de alguns bairros, em Lisboa, Porto principalmente, Aveiro, alguma coisa, mas não vejo que haja aqui excesso de carga. É necessário acompanhar, estar atento para evitar conflitos e desequilíbrios, estar atento, mas não, eu sinceramente, eu tentaria deixar que o ajustamento espontâneo funcionasse e só em casos de conflitualidade ou de rupturas locais, localizadas, poderia tomar algumas medidas aí localizadas. Porventura, não necessitamos de entrar na generalização ab initio, não é? Diria ainda que nós estamos com um excedente impressionante, não é, de edificação. Portanto, nós devemos estar, dizia aqui um jornal, Portugal é o segundo país europeu com mais casas vazias, não é? Como? 800 mil. Eu penso que se entrar aí com os edifícios que estão no meio rústico, no espaço rústico, também degradados e assim, são capazes de ir para 1 milhão e 200 mil casas. E, portanto, o que é que o alojamento local está a ocupar aqui neste vazio todo? Está a recuperar umas coisas insignificantes, não é? Portanto, deixem-no andar à vontade, que não é motivo para alarme, não estou a ver nenhum motivo para alarme. Vejo é que, por vezes, o ato de legislar nestas matérias necessita de ter muito cuidado, porque mesmo os números que a senhora professora aqui nos trouxe, não é? Que são sempre milhões, sempre nós vimos falar em milhões de pessoas, pensamos que é muita coisa. E eu lembro-me que aqui, sei lá, há mais de 20 anos, há 25 anos talvez, com o professor Sousa Franco, estávamos a observar que tudo o que fossem receitas, na altura, inferiores a 50 milhões de contos, 50 milhões de contos eram 250 milhões de euros, tudo o que fossem receitas fiscais inferiores a 50 mil contos, era melhor estar quieto. Isto é porque a máquina, criar uma máquina só para cobrar esse imposto, era mais caro, mais disfuncional do que deixá-lo andar. E, portanto, eu acho que nós estamos ainda em números relativamente baixos, aqueles números que apresentou, economicamente, são muito importantes para as populações, para aquelas pessoas que conseguem aqui ter uma atividade, criar emprego, etc. Mas, à escala do Estado, eu creio que não é ainda muito relevante, a ponto de levar o Estado a uma intervenção regulatória e fiscal que vá para além daquilo que neste momento existe. Depois, diria ainda que há aqui uma vertente emocional na nossa legislação que devia ser, quanto a mim, corrigida. Isto é, eu fico um pouco preocupado quando há um discurso alarmista, não é? Sobre a invasão turística e os prédios todos que estão a ser ocupados pelos turistas, quando, por exemplo, o Hotel Frankfurt, por cima da Suíça, no Rússio, tinha um cadeado ferrugento na porta que esteve lá durante mais de 40 anos. E só agora é que começa a ser recuperado, creio eu. Durante mais de 40 anos. E vou encontrar milhares de prédios nessa situação que não incomoda ninguém. Mas aparecem umas dúzias de prédios a serem recuperados, não é? E é o alarme geral, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa de desproporcionado em tudo isto. Como diz? Como diz? Sim, para alguns. Portanto, eu aconselharia aqui um certo cuidado no sentido de procurarmos dar um enquadramento correto a esta atividade, tentar evitar que haja fraudes, no sentido de haver turistas que se sintam enganados, também evitar que haja situações dos maus comportamentos, mas digo-vos sinceramente que eu conheço muitos mais casos de vizinhos que se portam mal, não é? Que fazem festas até às 3 da manhã, com barulho incrível e quase sistemático. Portanto, é muito mais problemático um mau vizinho do que um mau turista, que é muito efêmero, não é? E pode ser regulado. Depois, quanto à lógica da legislação, o planeamento do território, eu sinto um pouco solitário nisto, mas gostava de, no futuro, que isso deixasse de acontecer e que houvesse uma sensibilidade para a necessidade de lógica na legislação. Isto é, a legislação, as leis, não têm o direito de ser irracionais. Portanto, a irracionalidade não é uma prerrogativa de ninguém. Ninguém tem o direito de ser irracional. E, portanto, há aqui um problema na classificação disto tudo. Reparem que o planeamento do território confunde, não segura, não controla o significado de ocupação, uso, utilização e função. Utiliza isto como sinónimos. Portanto, falem uso habitacional, utilização habitacional, ocupação habitacional, função habitacional, ninguém se entende. Está a ver? A classificação do solo, do Corine, não é? É absurda. Portanto, diz espaços artificiais, depois diz espaços agrícolas. Como se os espaços agrícolas não fossem artificiais. Isto é irracional. Portanto, isto. Portanto, aqui, por exemplo, o decreto-lei sobre a classificação e a reclassificação do solo diz aqui categorias funcionais de solo urbano. O que são categorias funcionais? Quer dizer que há outras categorias que não são funcionais. Mas a lei não diz o que é que isso. O categorias funcionais é um discurso de linguagem corrente. Não tem. O que é uma categoria? Também a lei não diz o que é uma categoria. O que é uma categoria? O que é que isso quer dizer? E depois diz que a qualificação funcional, já não é categoria, a qualificação funcional do solo realiza-se através das seguintes categorias. Depois diz espaços centrais, espaços residenciais. Eu posso ter residenciais centrais. Então, são residenciais ou são centrais? Quer dizer, isto não tem lógica nenhuma. E, portanto, todos os planos de diretores municipais, os PROTES, todos esses planos, enfermam de uma improvisação, de uma subjetividade enorme e não temos aqui tempo para entrarmos nestes detalhes, né, destas classificações, mas eu chamaria a atenção para esse facto, que é a necessidade de respeitar as correspondências. Não sei quanto tempo é que já tenho, já ultrapassei o meu tempo.
Está na média.
Então eu vou terminar. Respeitar as correspondências. E, portanto, eu sei que um espaço que tenha sido licenciado tenha como habitação, portanto, a licença de utilização. Portanto, a habitação é uma utilização. Eu posso ter habitação em uso urbano, em uso agrícola ou em uso florestal. Eu posso ter uma utilização hoteleira, por exemplo, no Bussaco. É uma utilização hoteleira dentro de um parque florestal. Portanto, a utilização habitacional ou a utilização como escritório, eu posso transformar um escritório com relativa facilidade num alojamento local. E acontece muito aqui no Bairro Alto, por exemplo. Agora, eu transformar um espaço comercial em alojamento local é mais difícil. Ou um espaço industrial em alojamento local é mais difícil. Depois, há aqui uma relação que é confusa, que é a relação entre o alojamento local e a utilização turística. Eu vejo que o legislador, portanto, nas regras que estão naquele quadro da Direção-Geral do Turismo de 2016, o legislador quer separar a utilização turística pura do alojamento local. Isto é, não quer que os aldeamentos turísticos tenham alojamento local. E eu penso que a intenção do legislador foi fazer com que a utilização turística pura tenha um grau de serviços específicos mais sofisticados, não é? Mais exigentes, e o alojamento local ser mais fácil. De modo a que o alojamento local não faça grande concorrência e se demarque da hotelaria. O que tem o seu sentido, porque a hotelaria tem investimentos brutais. Portanto, eu creio que estes cuidados, muito bem, mas, sinceramente, eu encerraria pedindo que não compliquem, não criem custos de contexto descabidos, custos de contexto descabidos, que venham a problematizar o desenvolvimento deste setor do alojamento local, que penso que no momento está a ser uma frente de trabalho e também está a regularizar e a dar conforto e segurança a muitos pequenos empresários ou até famílias que até aqui estiveram nas camas paralelas. Portanto, o Algarve aqui há 25 anos tinha 200 mil camas paralelas. E com este conforto, grande parte, Espinho, Figueira da Foz, no verão, era tudo camas paralelas. Portanto, muitos desses espaços passarão a ter o conforto e a segurança do alojamento local, mas para isso é necessário que não compliquem o sistema.
Muito obrigada, Sr. Professor. Vamos agora fazer um pequeno intervalo a pedido aqui de 2 minutos. Muito obrigada. Pronto, estou a descomprimir um bocadinho para começar então a ronda dos vários grupos parlamentares. Tem, aqui mesmo, saindo à direita. Um pouquinho mais à frente. Não à direita, à esquerda. Neste caso. À esquerda e depois à direita. É. Muito bem. Essa
legislação. Esta lei é lei, é lei da classificação e reclassificação de solo. Então, vejam aqui. Vejam aqui, diz, tem espaço central, isto é dicotómico, quer dizer, eu quando estou a classificar, eu tenho vertebrados e invertebrados, os invertebrados não podem ter esqueleto.
Vamos entrar agora na ronda.
Licença, que é aqui um bocadinho de água.
Claro. Pelos partidos políticos. E começamos pelo PSD. O deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores professores e agradecer o grau de profundidade e as intervenções que produziram, que eu julgo que nos traz condições para conduzirmos este processo legislativo na especialidade da melhor forma. Bom, o tempo é curto e eu faria aqui 4 ou 5 questões, para lá de algumas considerações. E procuraria respeitar a ordem das intervenções. A senhora professora Fernanda Paula Oliveira fez aqui um conjunto de menções. Eu já tinha tido a oportunidade de ler a sua obra, aliás, foi essa uma das razões que teve na origem de a ter-me chamado, porque achamos que era obviamente pertinente. Não há muita produção do ponto de vista jurídico a respeito da matéria e há algumas questões que até estão a ser tratadas nos tribunais superiores e, por um lado, é bom saber, em jeito de prognose, o que é que poderá advir dessa controvérsia e dos sucessivos acórdãos que têm sido produzidos a esse respeito, de que forma também tal poderia ou não ser corrigido de acordo com a legislação em vigor, porque daquilo que eu percebi, a senhora professora diz o seguinte: bom, a autorização do condomínio não deve ser para o desempenho da atividade. Isso é uma questão que depois se colocaria a jusante quando houvesse eventuais conflitos de vizinhança ou outros, mas para que a fração seja utilizada, para que haja uma mudança de uso da fração. E também deu aqui exemplo da questão, designadamente em matéria industrial, de ter havido alterações legislativas que permitiram títulos permissivos no sentido de adequar essa utilização. E a questão que lhe quero formular é se, eventualmente, essa solução seria conforto suficiente para resolver o problema e para retirar essa questão das autorizações de condomínios para um plano que não pertence, na nossa ótica, ao alojamento local. A senhora professora Hélia Pereira Gonçalves fez aqui uma apresentação a propósito do impacto do alojamento local na área metropolitana de Lisboa. A minha primeira observação, que eu acho que está muito em linha aqui com estas preocupações, é com o seguinte: eu acho que há realmente aqui uma alteração profundíssima no perfil do turista, e é essa alteração que o alojamento local responde. O turista hoje já não é o turista de há 40 anos atrás, há uma democratização do acesso às viagens, há uma necessidade de satisfação de outras ambições por parte do turista, coisa que não se verificava há muitos anos atrás. Há também maior autonomia e liberdade por parte do turista, não depende da mediação das agências de viagens e por aí fora. E, portanto, essa questão traduz-se de forma exponencial na criação de emprego e neste movimento absolutamente arrebatador que foi o alojamento local ao longo dos últimos anos. E eu, em jeito de extrapolação em relação a esse estudo, faria o seguinte: eu diria, independentemente das projeções, que em relação a 2016, disse-nos aqui que a área metropolitana de Lisboa tinha 5.700 empregos diretos e cerca de 14 mil induzidos. E eu, fazendo uma extrapolação para 2016 em relação ao resto do país, diria que isto talvez correspondesse a 30 ou 40 mil empregos. E diria mais, diria que em 2017, com o crescimento exponencial que se verificou, porque o estudo sublinha que em 2016 havia cerca de 7 mil registros em Lisboa e 8.200, e eles neste momento já são superior a 14 mil registros. Portanto, é um crescimento, se calhar, na ordem dos 70%, e é um crescimento que não se tem registado apenas em Lisboa e Porto, mas tem-se registado um pouco por todo o país. Talvez não seja exagerado dizer que, na recuperação de emprego, sem vindo a verificar no panorama nacional ao longo dos últimos 4 anos, o alojamento local responde talvez, se calhar, por 30% ou 40% dessa recuperação de emprego. Eu não tenho os números, mas é uma coisa absolutamente notável o impacto determinante na recuperação do emprego e no crescimento da economia que o alojamento local tem tido. Em 2016, permitam-me dar o exemplo, o turismo respondeu por 25% do crescimento do emprego. E eu julgo que o alojamento local tem sido uma das forças, a maior força motriz que o turismo tem tido em Portugal. E, portanto, isso dá-nos uma ideia absolutamente demolidora da importância na criação de emprego, na criação de riqueza, nas alternativas da economia portuguesa que o alojamento local nos tem oferecido. O Sr. Professor Luís Mendes, eu não resisto a fazer aqui uma menção muito breve, que é o seguinte: o Sr. Professor fez uma crítica à circunstância do Partido Social Democrata não ter apresentado nenhum projeto. Eu diria que a melhor resposta que nós poderemos dar a essa observação é a intervenção do Sr. Professor Sidónio Pardal, na qual nós estamos absolutamente sintonizados. Mas diria mais o seguinte, e eu queria lhe colocar aqui esta questão. O Sr. Professor disse uma coisa que eu acho que é relevante. Disse que entendia que era preciso estudar para que as tomadas de decisões fossem mais racionais. Eu, nessa lógica, depreendi que seria obviamente crítico a todos os projetos que estão aqui em cima da mesa. E disse no fim que era favorável aos projetos do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas eu aí quero lhe fazer uma pergunta. Veja o seguinte, o projeto do PCP estabelece a autorização dos condóminos. Portanto, não resolve nenhuma questão que tenha a ver com a habitação. Nenhuma. E o Sr. Professor disse, e bem, que isto tinha de ser avaliado do ponto de vista holístico, ou seja, convocando diferentes matérias para encontrar um corpo legislativo que respondesse aos desafios que o Sr. Professor entende que estão a ser colocados. O do Bloco de Esquerda ainda faz pior. É que estabelece que o alojamento local só pode ser utilizado no período de 90 dias e na própria residência. E depois ainda disse mais. A propósito da sustentabilidade, disse o seguinte. Disse que, bom, temos que ter em atenção, e eu achei a imagem muito enfática, a questão de haver um ato terrorista em Lisboa. E eu permita-me dizer-lhe, o ato terrorista não é realmente necessário para averiguar da sustentabilidade do alojamento local. Basta as propostas que o Sr. Professor aqui defendeu, cujo efeito é exterminar o alojamento local como nós o conhecemos. E, portanto, eu desafiava-o a comentar esta minha apreciação. Muito obrigado, Sr.
Nada. Vamos passar ao Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu gostava de cumprimentar os nossos convidados e agradecer os contributos que aqui vieram ter, que vieram trazer. Eu penso que estamos aqui nestas discussões que nós vamos e nas audiências que nós vamos, nas audições que temos tido, há aqui cinco pontos essenciais que nós temos vindo a abordar. Um deles tem a ver com as eventuais perturbações que o alojamento local pode ter em edifícios de habitação coletiva. Isso é um deles. Depende também, depois também, do tipo de alojamento local que aí existe, não é? Porque há vários tipos de alojamento local. O segundo ponto é a questão da gentrificação de algumas partes, de algumas cidades, e, portanto, não é todas as cidades, e para o qual o alojamento local está a contribuir, mas não só o alojamento local, mas também outros fenómenos, obviamente, de compra de apartamentos por pessoas com mais possibilidades económicas. O terceiro ponto é o da turistificação, e a turistificação, que é diferente da gentrificação, embora contribuindo também para esta, a turistificação é dada também não só pelo alojamento local, mas também pelos próprios hotéis que têm vindo a surgir. Por exemplo, Lisboa é um caso desses, não é? O quarto ponto é o acesso o acesso à habitação acessível, ou seja, por população com menores recursos que tem vindo, de alguma forma, a sair de algumas partes dessa cidade, sendo que essa população, pela forma como vive a cidade, é também um fator de atratividade para esses locais turísticos, chamemos assim. E o quinto ponto é aquilo que nós vamos discutir também aqui, é o papel que o Estado ou as autarquias devem ter para controlar ou não estas transformações das cidades e dos lugares que estão a ser alvo. Através de leis e políticas económicas ou fiscais, o outro, portanto, no caso das autarquias, através de regulamentação e planeamento urbanístico, com a definição, eventualmente, de cargas por tipo de funções e atividades que cada parte da cidade deve ter. Relativamente às intervenções que aqui foram feitas, começando pela professora Fernanda Paula Oliveira, eu tomei aqui duas notas. Uma que era, quando falou de planeamento de cidade, não é? Uma coisa é, de facto, o planeamento da cidade através de planos de diretores municipais ou planos de urbanização. Outra coisa é a planificação dos usos de cada elemento, de cada edifício, não é? E aí penso que os municípios não devem especificar que este ou aquele edifício deve ter, portanto, tem que ser uma coisa mais geral, eventualmente controlar em termos por áreas ou por zonas, etc. Sendo que também uma das questões que aqui não foi abordada é que até 1951 os usos não eram específicos, não havia uso para habitação, não havia uso para escritórios, serviços ou comércio, era desde que houvesse licença de habitabilidade. E isso percebe-se, por exemplo, aqui na Baixa Lisboeta, nós temos edifícios que foram habitação e sem qualquer alteração ou permissão por parte do condomínio, ou isso tiveram, ou por parte das autarquias, tiveram outro tipo de usos, de serviços, etc., por aí afora. A outra nota que tinha tomado era relativamente a haver legislação que permite a existência de determinado tipo de indústria em unidades com a utilização de habitação. E perguntava se, eventualmente, em termos jurídicos, este tipo de atitude da lei relativamente a esta situação, se era passível também de ser utilizada relativamente ao alojamento local. Sendo que, em termos de serviço, é diferente ter um serviço de alojamento local em que a função principal é a de habitação do que ter um serviço, por exemplo, um cabeleireiro, como falou aqui. Relativamente à intervenção da professora Hélia Gonçalves Pereira, a única coisa que eu queria perguntar, eu gostei bastante de ver a apresentação e ver qual é o impacto económico, de facto, do alojamento local tem tido na área metropolitana de Lisboa, mas quando fala de alojamento local, fala do alojamento turístico, alojamento local turístico, sendo que também há outro tipo de alojamento local, por exemplo, alberga estudantes, alberga professores temporários, etc. Portanto, alojamento local supõe que seja apenas o alojamento local turístico. E aquilo que eu lhe perguntava era os valores de impacto são bastante interessantes, mas eu perguntava-lhe era se, por exemplo, não existisse alojamento local, se o impacto do turismo não seria o mesmo se tivesse, se albergasse os turistas em contexto tradicional da hotelaria. Não é? Relativamente à intervenção do professor Luís Mendes, a única pergunta que eu lhe gostaria de fazer é se não deveriam as autarquias decidir qual era esse índice de saturação ou índice turista por cada zona. Sendo que poderia eventualmente definir que numa zona não havia nem hotéis, nem alojamento local, nem nada, e até noutras podia ser 100% um parque turístico, imaginemos nós. Pronto. Relativamente à intervenção do professor Sidónio Pardal, daquilo que retirei da sua intervenção, tomo nota de uma situação que me parece bastante interessante, que é a vantagem do alojamento local relativamente aos investimentos tradicionais de hotelaria. O alojamento local é facilmente transformável outra vez em habitação, o que não acontece com a mesma facilidade na hotelaria. Portanto, aí há de facto essa vantagem do alojamento local. E a única pergunta é relativamente à posição que tomou relativamente à questão do planeamento e da necessidade ou não de planear esta situação do alojamento local ou do turismo, se não entende que esta saturação que pode haver em algumas zonas, de algumas partes de algumas cidades, se não necessitava de haver algum planeamento para não matar os fatores de atratividade que esses lugares têm para o próprio turismo. Era esta.
Muito obrigada, Sr. Carlos Vilhena. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito aos nossos convidados virem ajudar-nos a refletir sobre esta matéria. E agradecer também os contributos que deram para este debate, que eu considero bastante relevantes. Três ou quatro considerações iniciais. Em primeiro lugar, eu julgo que a definição que a professora Fernanda Paulo Oliveira faz em relação ao alojamento local, que é claramente uma entidade não habitacional, levou-nos precisamente à nossa iniciativa legislativa a procurar encontrar uma solução para este problema que não seja uma solução casuística, mas que tenha em conta aquilo que, aliás, o professor Luís Mendes já aqui referiu, que é de integrá-lo numa estratégia de planeamento urbanístico e de construção de cidade. Me parece que não é possível, deixando ao arbítrio dos condomínios a definição do que é alojamento local ou não. E nesse sentido nós procurámos evoluir para uma situação que nos permitisse aqui um híbrido, que seria privilegiar manter a função habitacional, mas permitindo-lhe, conferindo-lhe a capacidade de, em determinado momento, poder integrar a chamada economia de partilha. E, portanto, criar aqui uma situação que não anulasse, que uma não se anulasse à outra e que se procurasse compatibilizar. Isto não tem nada a ver com terrorismo, como se compreende, tem a ver com, de facto, compreender a evolução das coisas e a evolução da sociedade. E, portanto, e esta é uma das questões que nós procuramos refletir na nossa iniciativa e que a reflexão que a Sra. Professora aqui nos deixou nos dá mais sustentabilidade, de facto, a esta posição que nós procuramos defender. Queria também referir que, por mais eufemismos que nós utilizemos, o crescimento do alojamento local na forma atual é uma evidência. E as projeções que a professora Hélia Gonçalves Pereira aqui nos deixou devem-nos também fazer, pelo menos, ter uma atitude de preocupação relativamente à questão, porque, de facto, o crescimento perspectivado é muito forte, mesmo tendo em conta que numa fase inicial pode ter sido esse crescimento potenciado pelo registro, não é? Mas, quer dizer, em 2020 ou 2021 já não será isso o fenómeno, de certeza, não é? E, portanto, a questão que eu colocava é que este crescimento que tem existido, este crescimento meteórico, constatado, e aquele que se perspectiva, coloca inevitavelmente uma outra questão, que eu compreendo que não seja o foco da Aresp. Isto que eu vou dizer não é uma crítica ao estudo, muito pelo contrário, é muito importante que haja este estudo e que nós percebamos a evolução e os impactos económicos deste fenómeno. Mas eu não posso deixar de colocar como pequeno contribuidor para o processo legislativo. O outro lado da questão é esta evolução, este crescimento meteórico do alojamento local, que impacto é que vai ter no mercado da habitação? Quantas ofertas de habitação vai destruir? O que é que isto vai, que impacto concreto é que tem a este nível, que é o outro lado da questão e é, aliás, o lado que potencia este debate que neste momento está a existir, que é a contradição, por um lado, entre o crescimento de um fenómeno económico com relevância evidente e a contradição, portanto, que provoca num outro fenómeno, que é o do mercado da habitação, com todos os constrangimentos e as dificuldades e debilidades que nós sabemos que existem no nosso país. Um estudo muito recente do IRU diz-nos que há 30 mil famílias com carências habitacionais graves, graves, não se fala nas outras. E, portanto, eu acho que é necessário introduzir este vetor na nossa análise relativamente à evolução e a este crescimento, não ficarmos, e é importante que este fenómeno possa contribuir para uma evolução económica positiva do nosso país, ou aumento da oferta de postos de trabalho, resta saber também que qualidade é que são esses postos de trabalho, é que tem esses postos de trabalho, que tipo de empresas é que está a gerar, que tipo de precariedade é que está a gerar. Bem, isso é um fenómeno que talvez seja interessante também analisar, mas aquilo que eu enfatizava mais era, de facto, contrapô-lo à questão do mercado da habitação. E isto leva-nos também a uma outra questão, que o professor Luís Mendes aqui colocou, na minha opinião, muito bem, é que sempre que nós utilizamos um recurso de forma excessiva, e estamos a falar de habitação, estamos a falar de um contexto urbanístico que está caracterizado, que não vou aqui perder tempo a fazê-lo, mas a utilização de qualquer recurso normalmente leva sempre à sua exaustão. E, portanto, isto não pode deixar de ser tido em conta num certo inebriamento relativamente ao crescimento económico. Bem, deixem-me fazer este paralelismo que está muito atual e tem a ver com a nossa comissão, que é de ambiente. Eu posso ficar muito satisfeito com o impacto no PIB da produção de celulose de Alentejo. Mas depois eu tenho um contraponto, que é um Tejo destruído. E, portanto, eu não posso deixar de ter em conta estes dois aspectos. O crescimento económico e o impacto que isso tem ao nível da cidade. E, por isso, aquela definição que o professor Luís Mendes aqui colocou, que é a monofuncionalidade tendencial fragiliza o tecido urbano, é uma evidência. É uma evidência. E, portanto, gostaria de enfatizar e de colocar esta questão. Finalmente, Sr. Professor Sidónio Pardal, a oferta pública e a intervenção pública no urbanismo são principais formas de regulação do mercado da habitação. Estou inteiramente de acordo com o Sr. Professor, que, aliás, muito considero e acompanho atentamente. Só que nós temos um problemazinho no nosso país, Sr. Professor. É que temos 2% da habitação pública no nosso país. O que quer dizer que não temos regulação nenhuma por esta via. O que quer dizer que ou deixamos as coisas ao livre-arbítrio do mercado, que neste momento é o que está a acontecer, com a legislação recente que potenciou esse livre-arbítrio do mercado, não é? Ou de facto temos de ter alguma capacidade de intervenção, imediata, porque as pessoas precisam de habitação hoje. Hoje, não é daqui a 20 anos, porque inclusivamente o próprio projeto do Governo, que tem aspectos muito interessantes relativamente às questões da habitação, prevê que, acho que é num prazo de 10 anos, conseguir chegar a 5%, e é um esforço brutal, a 5% da oferta, não é da oferta de habitação pública, com apoios públicos, oferta de habitação com apoios públicos, nem sequer é da habitação pública. O que quer dizer, ou nós temos de facto, e é uma opção política, que eu respeito, qualquer uma delas, mas que não é a minha, a deixar que as coisas andem desta forma como têm andado, desregulado no mercado da habitação, e temos problemas sociais e problemas de acesso a um direito fundamental, que é o direito à habitação. Bem, ou então esperamos que, desculpem a expressão, não levem mal, que o Espírito Santo nos venha resolver o problema um dia destes. E, portanto, nesse sentido, as questões da habitação, e vou terminar, Sra. Deputada Coordenadora, em primeiro lugar, o que é que nos preocupa sobre o alojamento local? Primeiro, que não haja subversão do conceito. Aquilo que é aqui dito, que já aqui foi dito, que devido a esta concepção friendly do que é alojamento local, há grupos económicos poderosíssimos da hotelaria que estão a aproveitar e estão a ocupar prédios inteiros, bairros inteiros das nossas cidades, é uma realidade e tem que ser encarada. Não pode ser a gente fingir que não existe. Existe. E isto é subverter o conceito e tem um impacto enorme. Há empresas destas que têm centenas de alojamentos locais. Centenas. Constituíram empresas de prestação de serviços que prestam serviços a centenas de alojamentos locais. Isto não tem nada a ver com o conceito de economia de partilha. Isto tem a ver com uma outra atividade económica. E esta atividade económica é preciso regulá-la. E por isso é que nós, no nosso projeto... Senhores deputados, estão muito incomodados, tenham lá calma, que eu ouvi-vos com calma. Por isso é que nós dizemos no nosso projeto que é preciso, em primeiro lugar, separar o que é alojamento local e economia de partilha e o que é empreendimento turístico. É simples, é evidente, é elementar, para que haja inclusive regras de concorrência justas. Quer dizer, mesmo pondo-nos na questão, na situação de quem está no mercado... Eu não posso estar a permitir que haja empresas que são empresas hoteleiras a utilizar mecanismos de licenciamento para atividades turísticas que são atividades de alojamento local, que é a economia de partilha. Desculpa, isto acontece. Eu fui visitar sítios em que vi isto. Prédios inteiros que são hotéis autênticos que têm a placazinha AEL à porta. Para que é que eles têm isto? Melhor fiscalidade, menos serviços, não têm que ter um recepcionista 24 horas, blá, 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 por aí fora. Processos de licenciamento mais liberais, etc. Vou terminar, Sr. Deputado, permita-me só um minuto. Para dizer, por isso nós defendemos que haja esta separação, nós fazemos uma proposta para esta separação, estamos abertos a discuti-la com toda a franqueza, mas achamos é que é preciso um mecanismo que separe, que não permite este aproveitamento oportunístico que está a haver do alojamento local, que está a destruir o alojamento local no seu conceito original. Então, nós estamos a defender isto para defender o alojamento local. Nós estamos a defender esta separação para que haja alojamento local no seu conceito, como deve ser. E, finalmente, achamos que deve haver regulação municipal, pelas razões que já aqui foram colocadas, e para isso é para que haja regulação, para que o município possa intervir, tem que ter a capacidade de o licenciar, portanto não tem qualquer capacidade de facto de intervir nesta matéria. Muito obrigado pela sua tolerância, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria também de começar por agradecer o contributo de todos os nossos convidados sobre esta temática. Há de facto um conjunto de questões que estão envolvidas aqui quando discutimos o alojamento local. Elas são de facto muito vastas e têm implicações muito vastas e podemos abordá-lo das mais variadas perspectivas, da perspectiva como agora a professora Hélia, certo? Estava aqui à procura do seu nome, não queria referir mal. Mas, como a professora Hélia referiu, o impacto do ponto de vista económico é uma perspectiva. Devemos também olhar na perspectiva do impacto, quer do ponto de vista das vivências nos centros históricos, quer do ponto de vista das implicações que tem na habitação. Ou seja, no impacto, de uma forma geral, no setor do turismo, ou seja, podemos olhar para esta matéria de formas muito específicas. Eu creio que temos que olhar para o todo e ver o todo. E a intervenção e as consequências do todo desta realidade, que é muito recente no nosso país, que os impactos, nós reconhecemos isso e referimos isso na nossa iniciativa, que os impactos não são iguais em todo o território. Eu creio, a professora mais uma vez fez referência que iria ser dado conhecimento de um estudo sobre o impacto do alojamento local noutras regiões do país. Eu creio que isso tem muito, muito interesse, porque nós reconhecemos de facto que o impacto facto não é igual em todo o território, agora reconhecemos também que, em particular, nos centros históricos de algumas cidades, que eu creio que não é só Lisboa e Porto, já se está a alargar a outras cidades, está a ter um impacto que nós consideramos que é um impacto negativo. E é sobre essas matérias que importa, tendo em conta que é uma realidade nacional, tendo em conta que a haver uma intervenção, ela é nacional, como é que se intervém para, de facto, intervir onde estão os problemas e onde não há problemas, não se criam novos problemas. Dizendo de uma forma muito simples, mas eu creio que ajuda a compreender também a nossa motivação relativamente a estas questões. Um primeiro aspecto que eu gostaria de abordar relativamente ao alojamento local, e eu não sendo jurista de formação, nem querendo entrar em questões de facto muito técnicas relativamente a esta matéria, mas eu creio que temos um problema. Nós também consideramos que o alojamento local é uma atividade económica e que ela deve ser licenciada como atividade económica, como há um conjunto de outras atividades económicas. É verdade que já houve decisões, inclusivamente, de tribunais contrárias, tribunais distintos também, ou tribunais diferentes, mas que são contrárias entre si. E eu creio que, de facto, valia a pena, e foi nesse sentido também que apresentámos a nossa proposta, valia a pena sem dificultar, porque eu creio que temos o facto de se ter procedimentos simplificados também ajuda, sem perder rigor, como é óbvio, mas não se trata aqui de dificultar procedimentos, não é nada disso, de forma alguma, mas clarificar, porque habitação é habitação, e habitação nós consideramos que é a habitação naturalmente permanente, seja no regime de aquisição, seja de arrendamento. Outra coisa é uma atividade económica, na qual se insere o alojamento local, e deve ser vista dessa forma. Eu creio que isto era importante que pudesse ficar também clarificado na legislação, até para se compreender de facto o que é que se está a tratar. Sobre os impactos do alojamento local nos centros históricos, como estava a referir. Aquilo que nós conhecemos e que os moradores e a população nos transmite são aspectos desta natureza. Não conseguem, pessoas que sempre residiram nestes bairros, não conseguem continuar aí a residir, ou porque não há oferta de habitação, ou porque a oferta existente é a preços de tal forma elevados, ou a custos de tal forma elevados, que as pessoas não têm condições para suportar esses mesmos custos, tendo em conta os rendimentos que são baixos. E nós estamos muito de acordo com um aspecto, se bem que se interpretei bem, e que o professor Sidónio Pardal aqui fez referência, nós concebemos e nós entendemos que na cidade, nos bairros, deve haver lugar para todas as camadas sociais, desde os trabalhadores até às famílias que têm rendimentos muito elevados. Mas aquilo que nós vemos hoje é que as famílias, os trabalhadores e as famílias com baixos rendimentos não estão a ter essa possibilidade e estão, de facto, a ser expulsos, deixem-me utilizar a expressão para caracterizar esta situação, mas estão a ser empurrados para as periferias, que estão também já a sofrer este impacto dos preços elevados. Porque se nós olharmos à volta, não só as freguesias que ficam mais na zona periférica do concelho de Lisboa, mas os concelhos à volta de Lisboa estão também já a sentir este aumento de preços no que diz respeito à habitação. Esta é uma situação. Outra situação é que estamos a assistir também, e temos tido nota de que os proprietários ou os senhorios que têm utilizado a sua propriedade para arrendamento com fins de habitação permanente estão a abandonar essa opção e estão a colocar as suas propriedades para alojamento local. Mais uma tendência que se está a verificar e que reduz a oferta de habitação na cidade de Lisboa. E um outro aspecto que também nos tem chegado, que é mesmo aqueles que são proprietários das suas habitações estão a sofrer uma enorme pressão, neste caso concreto por interesses, por grupos económicos, para venderem as suas casas. E uma pressão, de facto, muito grande. Quem está a ser pressionado, permitam-me até dizer, em alguns casos chantageados desta forma, tudo com este fim, de facto, do alojamento local e para responder a estas preocupações. O que é que eu quero dizer com isto? Nós consideramos que, do ponto de vista da oferta turística, esta é mais uma oferta turística e que deve, naturalmente, existir. O que nos move aqui não é nenhuma ação contra o alojamento local, mas é, de facto, a necessidade de se encontrar um equilíbrio nestas zonas. Estamos muitas vezes a referir nestas zonas, encontrar um equilíbrio entre as várias atividades económicas, incluindo naturalmente o turismo, entre a habitação e entre mantermos também, vou utilizar, pode não ser a expressão se calhar mais adequada, mas também creio que percebem o que é que quero dizer, e entre manter também as especificidades, as características, as vivências de uma comunidade. Se não aquilo que os turistas procuram, corre-se o risco de deixar de existir, porque se as pessoas estão a ser todas expulsas, não há especificidades, não há vivência, a realidade concreta para se poder conhecer e para se poder contactar com. Porque termina, acaba, as pessoas vão-se todas embora. E eu creio que é aqui que há a necessidade, de facto, de intervir numa perspectiva de moderar, e nessa perspectiva é que nós propusemos que pudesse ficar sobre a responsabilidade dos municípios, através de regulamentos municipais. Podemos encontrar outro instrumento, não é esse o caso, mas que haja, de facto, aqui um instrumento e que haja, de facto, aqui uma intervenção por parte do Estado para que se consiga moderar e garantir este equilíbrio que nós consideramos que deve ser saudável e que não deve ser conflituoso, como neste momento já se está a tornar em determinadas realidades. Nós, quando apresentámos a nossa proposta para esta discussão, eu vou terminar, Senhora Coordenadora, nós, quando apresentámos a nossa proposta para esta discussão, era numa perspectiva de contribuir para um debate, de contribuir com uma perspectiva, mas que estamos naturalmente abertos no quadro da discussão e no quadro até dos contributos das várias entidades que estamos a ouvir aqui na Assembleia da República e outras que solicitem a Assembleia da República também a audição, mas foi de certa forma um contributo para a discussão. Mas creio que é de facto necessário intervir e fazer algo relativamente a esta matéria. Só uma última questão para fazer e uma última referência, é mesmo telegráfica, para dizer o seguinte: nós também consideramos que o Estado deve intervir no que diz respeito a uma política de habitação, e deve intervir não só numa perspectiva de regulação, deve intervir numa perspectiva diretamente nesta matéria, nas várias formas, seja no arrendamento, na reabilitação, deve de facto haver essa intervenção, porque aquilo que nós temos hoje é a matéria de habitação foi deixada para a intervenção privada. E eu creio que o resultado de muitos dos problemas que temos resultam exatamente daí, dessa intervenção ao abrigo dos interesses privados. E não, quando estou a falar de privados, estou a falar de especulação imobiliária, estou a falar de grandes grupos económicos, e não de facto haver uma intervenção direta por parte do Estado nesta matéria da habitação.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos passar então agora às intervenções finais dos nossos convidados. Obrigada. Vamos então passar às intervenções finais dos nossos convidados. 10 minutos cada. Sim, se puderem economizar alguma coisa, nós agradecemos, porque, como se vê, há outras reuniões em paralelo e há pessoas que já tiveram que sair e outras têm que sair agora. Muito obrigada.
Obviamente que não dará tempo de responder a todos, até porque isto é mais difícil do que uma oral na faculdade. O professor faz a pergunta, o aluno responde, aqui são vários professores a fazer a pergunta e, portanto, condensar as respostas. Eu queria deixar algumas ideias. Eu também acho que não se pode, de repente, alterar uma legislação nacional por causa dos problemas de certos centros, Lisboa, Porto, e que se está a alastrar a outros. Isso também era importante, também ter alguma contenção. E eu percebo também o que disse, mas nós temos aqui uma realidade que não é só a ideia da partilha. O preâmbulo também diz: atenção, nós a certa altura quisemos criar um turismo de qualidade, os empreendimentos turísticos passaram a ser só estes, o que não era de qualidade sai. E de repente foi lá para o mundo escondido que toda a gente andava a fazer, diz aqui que este alojamento local também engloba as antigas pensões, motéis, albergarias, estalagens, independentemente de serem muito relevantes ou não serem muito relevantes. Portanto, eu também fico um bocadinho apreensiva quando de repente mudamos, que na vossa proposta muda um bocadinho o que é o conceito de alojamento local. Remetemos apenas para a ideia da habitação, daquilo que é a partilha de habitação, vamos limitar a atividade. Eu só estou a dizer em geral, não é? Também estou com o professor Sidónio Pardal de que nós estamos numa realidade, os diplomas não são assim tão antigos como isso, este alojamento local como uma categoria própria, como uma regulamentação própria de 2014, portanto é uma realidade relativamente recente. Também acho, não sei, eu estou a dizer a minha percepção, acho sempre um bocadinho que nós devíamos ponderar, ver como é que as coisas correm, para tentar perceber como é que isto vai decorrer. Ponto 2, e eu sou jurista, graças a Deus, não sou deputada, não fui eleita para ninguém para ter que tomar estas decisões, porque são difíceis, é verdade. Portanto, ter que discutir a decisão que deve ser tomada. Mas, não há dúvida, no direito há uma grande confusão. Os tribunais judiciais, que não são os tribunais administrativos, continuam a dizer que restaurantes são indústria. Portanto, se o restaurante é indústria, mas as câmaras municipais, quando têm que passar a autorização de utilização, porque têm que decidir sobre a utilização dos edifícios, não é só sobre os espaços, têm que decidir sobre a utilização dos edifícios. Quando eu construo um edifício, eu tenho que dizer qual é o uso. E o município vai-me passar uma autorização de utilização. O controle do projeto, controla a utilização. Eu agora não queria aqui. Senhor professor, desculpe-me nos termos, eu vou dizer usos e utilizações de qualquer maneira, mas, de facto, o que diz a nossa lei é que o plano define os usos e depois os edifícios têm as utilizações. Têm que estar alinhados, têm de controlar, e quando vou construir um edifício, naturalmente, se eu quero construir um edifício industrial, a primeira coisa que a Câmara vai verificar é se naquela área se admite a utilização industrial. Porquê? Pode admitir, o uso dominante não é esse, até é habitacional, mas permite que eu tenha lá a pastelaria e, portanto, pode ser um uso complementar, pode ser um uso compatível, de certa forma o controlo da construção, da utilização do edifício é feita pelos municípios, claramente o ato chama-se autorização de utilização. De facto, temos uma situação de edifícios que não era obrigatório ter autorização de utilização e depois passou a ser obrigatório ter autorização de utilização, a legislação vai mudando, mas tem que ter. O que nós temos neste momento na lei é um modelo, tinha aqui escrito, legal de usos ou de utilizações que permite que a atividade de alojamento local possa ocorrer potencialmente em qualquer uso genérico que o admita, neste momento. Portanto, o legislador diz assim, para instalar alojamento local tem que ter autorização, não diz mais nada, tem que ter autorização de utilização. O senhor professor disse há bocadinho e muito bem, habitação até é que está mais adequada para o alojamento local, mas eu tenho um edifício, uma fração que é comercial. Quero lá instalar uma atividade. O legislador também diz, para eu instalar a atividade tem duas hipóteses. Ou tenho que fazer obras ou não tenho que fazer obras. O que estou a dizer é, a atividade, que é o que está neste diploma só está a atividade de alojamento local nas suas várias dimensões tem de cumprir regras. E as regras estão aqui definidas para a moradia, para o apartamento, para... Portanto, as regras têm que ser cumpridas. O que estamos a dizer, urbanisticamente, e eu até posso aproveitar, estava a dizer muito bem, uma nave industrial, não estou a ver como é que eu aproveito uma nave industrial para alojamento local, mas estou impedida. Eu estou a dizer, a legislação o que me diz é que se eu lá quiser instalar, eu vou ter que adequar aquele edifício à atividade, e se a atividade exige que tenha quartos, que tenha casa de banho, eu vou ter que fazer obras. Muito provavelmente, se forem obras só no interior do edifício, nem está sujeito a licenciamento municipal. E por outro lado, era o que estávamos a dizer, e preciso de alterar o uso. O legislador, aparentemente, aqui o que vai dizer, não precisa de alterar o uso. Disse bem, será que devíamos, eu tenho alguma relutância de obrigar as pessoas a alterar usos. De certa forma, eu até me sinto confortável com a solução, estava a perguntar, que está para a indústria, não é? Nós encontramos a legislação urbanística a misturar estas utilizações, disse muito bem, eu devo ter as áreas mistas, como é que eu garanto? Como é que eu garanto que vão para lá as várias classes sociais? E são questões que todos os dias nós se eu digo que um uso, que uma área é para um uso dominante, portanto não é para um uso exclusivo, o próprio legislador quer misturar as utilizações, que sejam complementares, compatíveis, como é que nós depois garantimos isso na prática, não é? Que na prática não ficamos com as áreas a ficar exclusivamente, e eu de certa forma tinha aqui várias hipóteses, dizendo, bom, se calhar qualquer coisa que fosse parecida com aquilo que existe para a atividade industrial, que haja uma intervenção, mas note, deixe-me só dizer uma coisa que eu vi. Eu não acho que tenha que ser licenciada a atividade, entende? Porque a atividade, no fundo, estava a dizer o colega há bocadinho, a atividade que tem de cumprir regras, a lógica tem sido, tem de cumprir, ninguém liberalizou estas atividades têm de cumprir regras, as regras estão aqui definidas, não tem, é que está sujeito, entende? O licenciamento não vai garantir, o licenciamento é só, em vez de eu verificar se estou a cumprir as regras, começa a fazer e a administração vai lá depois e permite começar mais rapidamente a atividade económica, nós o que temos é o particular a ter que ir à Câmara Municipal verificar se eu estou a cumprir as regras ou não. Note, este princípio, as licenças, as autorizações, são atos de controle público de determinadas atividades. E o que nós estamos a dizer, sim, hoje em dia, eu dou direito administrativo, as autorizações estão a perder centralidade. Porque em grande parte das atividades económicas que nós assumimos que têm um potencial de risco para o interesse público menor, e como existe um princípio da livre iniciativa económica, portanto, as pessoas, notem, nós chamamos a atenção, sejam inventivos, criem atividades, eu tenho isso todos os dias, a pessoa inventiva cria uma atividade e não tem onde instalar, porque o edifício ou é habitacional, ou é de comércio, ou é de serviços, e aquela atividade, eu vi o restaurante que vende discos, ah não, tem que ser a atividade principal e a atividade complementar, mas não é uma atividade complementar, é um restaurante vender discos, mas eu posso ter um restaurante temático, dedicada à música e que vende discos e que vende coisas ligadas e a certa altura eu tenho aqui uma coisa que não me consigo instalar em lado nenhum, porque é um restaurante, tem que ir para serviços, mas tem uma dimensão de comércio, vai para o outro lado. Isso, e entendem o que eu quero dizer? O que estou a dizer é, de facto, eu acho que não temos que passar por licenciar a atividade. A atividade tem regras, tem de cumprir as regras, e a tendência tem sido substituir o princípio do controle da administração por um princípio de autorresponsabilidades particulares, e o controle continua lá. Só que não é um controle prévio, é um controle feito à posteriori. Temos é que garantir, de facto, que esse controle é feito. Não me parece que os problemas tenham colocado quanto à atividade. Se estão a cumprir as regras, se não estão a cumprir as regras, que parece-me que estão. O nosso problema é a questão do sítio para onde elas vão, não é? É o problema do sítio para onde elas vão. E, portanto, onde elas podem ser instaladas. E eu, de facto, acho que aí. Porque eu tenho tido questões de alojamento local em Penacova. Em Penacova, que quisessem os de Penacova que fosse para lá muito alojamento local. Há bocadinho ouvi dizer uma coisa importante, há pessoas que sempre residiram naqueles bairros que estão a ser postas dali para fora, mas eu conheço em Coimbra bairros ou zonas da cidade que não tem ninguém e que eu queria para lá a gente. Portanto, eu só queria chamar a atenção de que eu acho que a questão se coloca neste momento é assim, eu tenho uma atividade e eu não tenho dúvidas que é uma atividade económica, não tenho, na minha ótica nunca tive, quando li a lei, dúvidas que o legislador quis facilitar a sua instalação, no momento de crise económica quis facilitar a sua instalação, não fez exigências que as pessoas viessem mudar as autorizações de utilização que tinham, as que tinham eram suficientes, têm, é de cumprir as regras da atividade e essa tem de ser cumprida. O que nós começamos a perceber é que em alguns sítios isto começa a distorcer, não é? Porque eu tenho, e eu depois há bocadinho estava-me a dizer que não, eu vinha que ler o que está no PDM de Lisboa. No PDM de Lisboa diz assim, uso habitacional, não diz utilização, diz uso. Uso habitacional, residência, e incluindo residência especializada, e entre parênteses, na residência especializada tem alojamento local. Pronto, e de facto, quer dizer, não, porque na minha ótica não é habitação. Nós estamos a permitir que eu possa ter prestação de serviços nestas. Agora tem que ter, e eu acho que aí tem que ser os municípios, tem que ser os municípios a definir uma. Pergunta que eu faço, é preciso eu pôr na lei que tem que ser os municípios? Eu lido muito com municípios, sempre digo, os municípios são administração autónoma, têm autonomia administrativa e no âmbito das suas atribuições, e esta gestão do território são as suas atribuições, precisa, tem a lei habilitante, tem desde logo a Constituição, tem desde logo a lei das autarquias locais que tem a tipificação dos interesses, as autarquias locais visam perseguir interesses das respectivas populações. Estas atividades e a regulação do território é claramente uma matéria, eu posso ou não posso, numa determinada área, a regra é misturar, mas eu quero que nesta área seja um uso exclusivo, é exclusivamente para isto, e eu posso tenho que justificar porque essa não é a regra, mas eu posso fazer isso no meu plano de diretor municipal. O que estou a dizer é, eu estaria um bocadinho com o senhor professor, eu acho que nós, às vezes, menos é mais, ou seja, num momento em que estamos ainda a verificar, temos aqui potencialidades económicas, temos os problemas todos que estão associados e, portanto, eu acho que a realidade de Lisboa é efetivamente uma realidade e a realidade do Porto é efetivamente uma realidade, e não podemos, isso faz-me um bocadinho de aflição de repente estarmos a alterar uma legislação que é nacional. Não é? E que se aplica à Penacova. Eu estou a lembrar-me de Penacova porque aqui há dias a engenheira estava muito preocupada com o alojamento local e como é que havia de fazer. Portanto, a questão depois no direito é esta mistura toda, não é? Porque os tribunais judiciais ainda estão a fazer a avaliação das atividades, há aqui uma questão que é importante. Pela ideia do económico, portanto, nós temos várias qualificações, temos os usos urbanísticos dos planos, temos as utilizações dos edifícios, temos os usos para fins fiscais, temos usos relevantes do ponto de vista civil, e se isto tudo não casar umas coisas com as outras, eu acho que a jurisprudência civil tem andado cada uma para o seu lado, porque não está a fazer articulação com aquilo que é a parte urbanística e a parte que é os edifícios têm autorizações de utilização. E, neste momento, um restaurante tem que se instalar numa fração de serviços, porque ela diz que é serviços, e não é indústria. É que se os tribunais civis continuam a dizer que o restaurante é indústria, e se tiver uma fração para serviços e quiser lá instalar um restaurante, tem que alterar para indústria, não é? Entendem o que eu estou a dizer? E, portanto, aqui, o que estou a dizer é que eu acho que nós nos deixamos embrenhar muito pela jurisprudência diversa que há na parte civil. A parte civil está preocupada com uma questão: relação entre condóminos. E a relação entre condóminos tem um regime especial, mas também tem uma proteção especial, não é? Porque são, condómino é isso mesmo, eu sou proprietário da minha fração, mas tenho partes comuns, que têm que ser necessariamente comuns, e portanto eu tenho necessariamente, e eu também acho, isso pode-se esclarecer, se o condomínio se pode ou não pode opor, mas não é atividade económica, entende? É, eu comprei uma fração para a habitação, estava convencido que esta gente toda era para a habitação, porque tem um estatuto específico definido. O regime da propriedade horizontal e o estatuto real, definem um estatuto real, e eu posso até ter fechado, porque não queria lá, notem daqui para a frente, se calhar as pessoas podem no próprio regime jurídico, quando estão a constituir a propriedade horizontal, até excluir alojamento local, ou excluir pelo menos, ou ter, mas o problema é das que estão para trás, não é que não se salvaguardaram. Mas, note, da mesma forma que o legislador veio dizer, na indústria também se pode instalar e os outros não se vão poder opor, desde que, naturalmente, tenha que ter o município a controlar a compatibilidade de usos. Isso é que eu acho que, eventualmente, é que importante, é esta regulamentação que o município pode ter para controlar se eu, de facto, estou a ter as zonas monofuncionais ou não estou a ter as zonas monofuncionais. Mas isso decorre do controlo, ao contrário do que estava a dizer há bocadinho, do controlo dos usos, dos edifícios. Porque aí, quando eu vou fazer um edifício, eu tenho que dizer qual é a utilização. E ao dizer qual é a utilização, aquilo que o município vai fazer é verificar se está em consonância ou não está em consonância com o que está no plano. E, portanto, esse controlo deve ser sempre feito. Peço desculpa.
Muito obrigada.
Ficou muita coisa por dizer, mas...
Admito que sim, mas se nos puder deixar alguma documentação, nós agradecemos.
Tenho um livrozinho que faz essa...
Porque, pronto,
em geral,
ótimo,
em geral.
Ótimo. Sim, senhor. Senhora professora Hélia Gonçalves Pereira.
Muito obrigada. Vou tentar também resumir o mais possível e para dar aqui resposta, em primeiro lugar, ao senhor deputado Cristóvão Norte, eu vou utilizar alguns dados dos estudos que tenho vindo a coordenar e acho que de alguma forma eles vão procurar também dar resposta às preocupações que os senhores deputados Luís Vilhena e Pedro Soares também enumeraram. Há, de facto, uma alteração do perfil do turista em Portugal e no mundo. Nós temos hoje um indivíduo que faz turismo, que é mais formado, mais informado, faz uma pesquisa, que é mais racional e mais consciente. Portanto, no final da história, só de facto os melhor preparados é que conseguem fazer face a esta maior sofisticação. E é um turista que faz também do passa-palavra a sua principal ferramenta de comunicação. Portanto, se Lisboa está na moda e se Portugal está na moda fundamentalmente por via do papel cada vez mais relevante que o reviews, a recomendação, tem e que naturalmente é resultado também do maior profissionalismo que é colocado na forma como se organizam os espaços de alojamento, não só alojamento local. Há também, e pegando nas suas palavras, uma alteração clara do perfil do empresário. Há pouco, enfim, de shot, referi a alguns elementos. Mas, de facto, o nosso estudo permite concluir que, quer na área metropolitana de Lisboa, quer dando aqui um cheirinho daquilo que vai ser apresentado para a semana, também nas áreas do Norte, Centro e Alentejo, temos hoje empresários muito mais qualificados. Temos hoje também empresários com qualificações de nível superior que encontram, como disse, em mais de 50% dos casos na área de Lisboa e em 45% dos casos, em média, nestas outras três regiões do país, qualificações ao nível, pelo menos, da licenciatura. Também há, e este é um número que eu acho que é muito representativo e poderá ser bastante importante nas vossas reflexões, também há uma alteração das próprias unidades de alojamento local e da sua sofisticação. E um dos números que, de facto, nos surpreendeu e que apresentámos em março de 2017, relativamente a esta área de Lisboa, é que, e fazendo aqui a relação entre alojamento local e habitação, na verdade, 59% das unidades de alojamento local que foram inquiridas, portanto, das 1.777, cerca de 59% estavam devolutas. Portanto, aquilo que estamos aqui a discutir é que a alternativa ao alojamento local provavelmente poderia ser continuarmos com espaços vazios, com espaços degradados. Aquilo que, na verdade, tem acontecido, e eu penso que é um papel relevante do alojamento local, prende-se com a sua capacidade de apoiar, de forma proativa, quer outras entidades privadas, quer entidades públicas, na requalificação dos espaços, dos imóveis, e também na requalificação da própria cidade. Temos hoje bairros que são mais agradáveis. Eu costumo, muitas vezes nas minhas aulas, dar o exemplo. Eu vim para Lisboa estudar com 18 anos, interessa pouco a minha história de vida, mas, enfim, com todos os vícios naturalmente associados a uma menina que vem da província, no caso de Grândola, e eu lembro-me de ter medo de andar no Chiado a partir das 6 da tarde no inverno.
E hoje é um local aprazível, é um local onde é agradável estarmos. Claro que há problemas, e há problemas que podem ser potencialmente graves no que diz respeito à cidade de Lisboa, colocam-se fundamentalmente, como resultado do nosso estudo, em duas freguesias e não em toda a cidade, muito menos nos 18 municípios de que estamos a falar, porque também temos que anular este nosso preconceito, provavelmente natural, que é de considerarmos que Lisboa é Lisboa e o resto é paisagem. Eu quero considerar que não é tanto assim. Depois, de facto, o alojamento local, do ponto de vista quer da requalificação das unidades, quer do próprio perfil do empresário, tem permitido aqui uma saúde e um setor de atividade, que é um setor de atividade que eu tenho dito nestas apresentações, que é um setor feliz. E eu acho que a variável felicidade também é importante em tudo na vida e, portanto, também nos negócios. Nós chegámos aqui a uma conclusão que 78% dos empresários prevê recuperar o investimento que fez nos próximos 3 anos. Quando falamos do Norte, Centro e Alentejo, temos em média valor relativamente superiores de 5 anos e qualquer coisa, 6 anos. Mas, enfim, são números que expressam esta felicidade de estar presente num setor que é um setor saudável. Inclusivamente, 94% dos empresários que inquirimos neste estudo em Lisboa admite que as expectativas que tinham foram pelo menos atingidas. Portanto, destes 94, 56% diz mesmo que até superou as suas melhores expectativas. Portanto, enfim, não pode ser visto, enfim, penso eu, de uma forma redutora, e devem-se incluir aqui naturalmente outras variáveis, mas também estas variáveis de caráter económico, de caráter de comunicação, de requalificação dos espaços. Sobre o impacto económico, já agora também lhe dizer que chegamos aqui a um valor que é de facto muito expressivo, é interessante, tem muitos zeros, em 2016, mas que é um valor que, apesar de tudo, revela aqui muita cautela. Porquê? Porque também daqueles 3.600, enfim, 4.000, cerca de 4.000 unidades de alojamento local que abriram durante o ano 2016, a maior parte delas abriu durante o ano 2016. Portanto, o impacto efetivo que cada uma delas teve para este valor económico, em muitos casos, é um valor que é relativo, que ainda não atingiu a sua velocidade de cruzeiro. Portanto, esse impacto efetivo poder-se-ia ver se estivéssemos neste momento a fazer um estudo com base nos dados de 2017, que incluiriam já estes novos elementos. Depois dizer também o seguinte, há aqui várias premissas relativamente à cenarização. Portanto, estes valores a que nós chegamos para 2020 não são propriamente valores frenéticos. São valores que, de facto, revelam um crescimento que é muito visível, mas ao contrário de 2015 para 2016, em que temos um acréscimo de 100%, digamos assim, no número de unidades de alojamento local e 75% na taxa de ocupação, nos próximos 4 anos, aquilo que nós prevemos no nosso estudo é um crescimento médio de cerca de 8% ao ano. Portanto, deixamos de considerar que é fruto naturalmente da regulamentação e da certificação. E isso foi tido em consideração nas premissas para a cenarização e dou muito rapidamente nota delas. Portanto, reforço a cautela que existiu. Portanto, uma primeira premissa tem a ver com a dinâmica da procura, que pode estar altamente condicionada pela capacidade do aeroporto a partir do próximo ano. Uma segunda premissa, que é naturalmente ter em consideração a importância do imobiliário e da recuperação urbana neste subsetor, que segundo o vereador Manuel Salgado, foi um dos números que nós colocámos no estudo, nos últimos 5 anos houve um investimento de cerca de 27 milhões de euros em recuperação urbana só por via da dinâmica do alojamento local. Por outro lado, um aspecto importante, e para ir em contra a preocupação do Sr. Deputado Pedro Soares, é que de facto o alojamento local está na sua juventude. Portanto, como todas as áreas, nomeadamente numa perspectiva mais pessoal, existe um ciclo de vida. Portanto, o alojamento local está numa fase de crescimento, atingirá naturalmente uma fase de maturidade, provavelmente ainda demorará alguns anos. Um outro aspecto que tivemos em consideração, e já referi aqui, é o da reconversão absolutamente clara do perfil do empreendedor. Portanto, deixámos de ter um modelo de negócio gerido de forma amadora, gerida ao sabor, digamos, da corrente e das necessidades que vão acontecendo no dia a dia, para empreendedores, empresários, proprietários, ter uma visão estratégica do negócio. Temos depois também um quinto ponto, que me parece muito importante e que vai de encontro às preocupações manifestadas aqui pela maior parte dos senhores deputados, que é a regulamentação e certificação é positiva e até é desejada. Portanto, aquilo que nós víamos até agora, que era um setor que navegava ao sabor do vento, os empresários e as associações que inquirimos não querem isso. Portanto, vêm com bom grado um olhar mais atento por parte das entidades competentes no sentido de uma maior regulamentação e da capacidade de se poder trabalhar de uma forma, digamos assim, enfim, parametrizada. E, por último, um outro aspecto que também foi aqui considerado e que eu não gostaria de deixar de realçar é que, para o bem ou para o mal, há, de facto, uma imagem que é injustamente penalizada sobre o AL. Portanto, esta é a opinião que a maior parte dos especialistas que contactámos e que foram fundamentais para a cenarização também incluíram nas suas reflexões. Injustamente penalizada porquê? Porque, na verdade, se faz quase naturalmente esta ligação direta entre a possibilidade de, por via da utilização de unidade de imóveis para alojamento local, se ter deixado de ter disponível esses mesmos imóveis para habitação, mas na verdade chegamos à conclusão, através dos estudos, e eu felizmente tenho esta enorme vantagem que é poder falar com toda a independência, porque aquilo que faço é analisar resultados. Há aqui este papel muito relevante do apoio à requalificação dos espaços urbanos. Para dar aqui uma resposta mais objetiva ao Sr. Deputado Luís Vilhena, quando fez a pergunta específica sobre até que ponto é que os turistas que utilizam alojamento local não poderiam eventualmente ser colocados em unidades de alojamento de hotelaria dita tradicional, a resposta é claramente não. Portanto, num primeiro aspecto, dizer-lhe que consideramos que o alojamento local é naturalmente também uma preocupação para os empresários de hotelaria tradicional, que, em alguns casos, têm procurado fazer uma extensão dos seus modelos de negócio de forma a aproximar-se mais destes modelos, digamos assim, mais familiares, mais personalizados. Mas o alojamento local também deve ser visto, e do meu ponto de vista tem vindo a ser olhado dessa forma, como uma ferramenta de apoio à própria hotelaria tradicional e de apoio à nossa capacidade de acolher o turista. Seria impossível, para lhe dar resposta cabal à sua pergunta, seria impossível que Portugal tivesse capacidade para acolher 20 milhões de turistas em 2017 se não existisse alojamento local. É absolutamente impossível. Por último, Sr. Deputado Pedro Soares, bom, eu de alguma forma já lhe respondi. Penso que a nossa modelização e a introdução de cenários para 2020... não espelha propriamente um crescimento exponencial. É verdade que os números são muito visíveis, mas advêm naturalmente do facto do alojamento local ter passado a fazer parte do mapa das atividades económicas, quando até há muito pouco tempo não existia, e portanto é um setor apelativo, é um setor com enorme nível de atratividade. Mas passamos de crescimentos de 100% de 15 para 16 para crescimentos de cerca de 8% ao ano nos próximos 4 anos. Sobre a relação alojamento local-habitação e sobre estes estudos que foram efetivamente encomendados pela Aresp, poderia ter sido esse o âmbito do estudo? Na verdade não foi, portanto eu não posso responder-lhe à pergunta sobre de que forma é que, não existindo alojamento local, se poderia ter maior e melhor qualidade de acolher habitantes nos centros históricos das cidades. Aparentemente, de facto, os 59% de imóveis devolutos dão uma resposta negativa a essa preocupação. Mas também, e quase para terminar, gostaria de dizer que, de facto, os estudos foram encomendados pela Aresp, mas reforço o caráter independente e importante que penso que as universidades têm aqui. Portanto, os resultados deste estudo não foram, posso garantir-lhe, condicionados pela vontade que a Aresp tem de se colocar como um player relevante nesta área e criar aqui um programa de certificação que tem feito e que penso que poderá apoiar objetiva e claramente os empresários de alojamento local numa maior profissionalização dos seus modelos de negócio. Mas os resultados são os que são, revelam de facto este papel importante que o AL tem na economia do país, revela que o AL não está, enfim, não chegou ao seu patamar máximo em 2016 ou 2017, apesar de ter sido aí que ganhou maior visibilidade, e portanto poderemos naturalmente contar com o crescimento do alojamento local para os próximos anos e do seu impacto económico nas populações.
Obrigada, Sra. Professora. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Luís Mendes.
Obrigado pelos comentários. Deixem-me dizer que a visão que eu aqui, e eu acho que era muito importante nós aqui em diálogo, em sede desta sessão, acho que os contributos têm sido corretos, têm sido respeitosos, divergências até ideológicas. E apraz-me dizer que efetivamente há aqui uma visão, eu acho que há um complemento muito importante dos quatro especialistas que aqui estão, onde me incluo, volto a dizer que tenho muita honra em aqui estar, e cada qual tem as suas valências, não é? E uma das coisas que a geografia pode acrescentar aqui ao estudo do fenómeno é perceber que ele tem que se fazer de uma forma sustentada, não é? E portanto nós já percebemos que a sustentabilidade económica está garantida. ambiental, até pela requalificação do espaço público, etc., também está. O que eu acho que nós estamos a esquecer é a questão da sustentabilidade social, nem sempre é muito falada. Portanto, até pela ligação com o alojamento local, tem com o mercado, diretamente há uma ligação. Não há uma correlação direta comprovada, mas há um estudo da Business School da Nova e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um estudo também que também vos posso facultar, foi um dos primeiros que gerou um modelo econométrico que fez a correlação precisamente a nível nacional para várias freguesias do impacto do alojamento local com os preços da habitação e chegou à seguinte conclusão. Nas freguesias, são as centrais, não é? Santa Maria, Maior e Misericórdia, sobretudo, acho que são essas as duas, que apresentam, portanto, Bairro Alto, Alfama. Essas freguesias que apresentam neste momento, de acordo com o estudo, mais do que um quinto do parque habitacional dirigido para o alojamento local, neste momento registam um aumento do índice, portanto, do preço médio da habitação superior em 20%. Ou seja, há uma correlação positiva entre o número de alojamentos locais que são criados num determinado território, à escala de freguesia, e o índice de preço médio de habitação, que neste momento, como sabem, está a ser disponibilizado trimestralmente pelo INE, com dados já do ano passado. Este estudo é interessante, sobretudo porque se baseia na Confidencial Imobiliário, que até agora produzia, como sabem, os resultados, e portanto mais institucionais e mais oficiais sobre o preço da habitação. Portanto, este estudo prova que há uma correlação, e as correlações são muito fortes, são de 0,7%. Acho que até era 0,79, 0,8, que é uma correlação muito significativa. Agora, eu acho que ninguém aqui se opõe à questão, mesmo à esquerda, ninguém se está a opor à questão do alojamento local. Ele é fundamental, eu disse isso na minha apresentação, ele tem um peso muito importante na economia da cidade, da região e do país, gera emprego, direto e indireto, tem um impacto tremendo na reabilitação do parque edificado e no espaço público, a cidade está mais bonita. O que nós aqui colocamos é, para quem? Não tanto a quem interessa, isso já é, porque interessa sempre a todos, mas para quem é que a cidade está mais bonita? E portanto, não estamos, senhores deputados, não estamos a cautelar a sustentabilidade social. E eu queria aqui reforçar uma posição. Portanto, eu sou favorável. Toda a minha investigação de 15 anos sobre gentrificação e nos últimos 2 anos sobre a questão da gentrificação pelo turismo leva a afirmar o seguinte. A nível nacional, e disse isto há 2 anos, fui o primeiro a escrever isto, impõe-se urgentemente a revisão da Lei do Alojamento Local, portanto, Decreto-Lei 128/2014, 29 de agosto, bem como das alterações, o Decreto-Lei 63/2015, no sentido da lei ser mais reguladora do alojamento local, à semelhança do que acontece noutras cidades. Nova Iorque, Berlim, Barcelona, Paris, Londres, São Francisco. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos donos da verdade. Quem nos julgamos nós para dizer que o processo não vai seguir? Até porque a força é global. A força do turismo é das forças mais globais neste momento que nós temos no planeta. É uma força de globalização tremenda. Neste caso em Lisboa, e eu gostava de desmistificar a questão da diabolização naturalmente do alojamento local, toda a crise de habitação que se está a sentir tem uma causa no alojamento local. Lamento dizê-lo, tem. Não está ainda medido o peso, mas tem. Mas as outras causas têm sobretudo a ver com a governação anterior, que se percebe que em clima de austeridade tinham que atrair investimento, mas deram rédea solta ao mercado. E as consequências estão prestes a ver-se, quando temos instituições internacionais a avisar-nos da proximidade de uma possível bolha imobiliária novamente. Portanto, vamos ser miúpes para cometer os mesmos erros? Ou vamos aprender com os erros? É que há aqui grupos parlamentares que, para além de não fazerem o TPC, se recusam a ver, portanto, vão chumbar. Senhora, na prova.
Senhor Comendador, portanto, eu agradecia que não fizesse esse tipo de apreciações.
é nosso convidado, expõe as
pois,
suas...
Mas eu também...
Expõe as suas...
É verdade, fui tratado como convidado, mas também...
Não tem que estar a fazer considerações pois. Sobre os senhores deputados ou sobre qualquer
é verdade.
Parlamentar. Agradecia que cumprisse
Agradeço
estas
muito,
regras mínimas de convivência e de audição que fazem parte das comissões e do regimento da Assembleia. Muito obrigada.
Somos convidados... Também não podemos ser apoiados terroristas, não é? Isso é terrorismo social, ainda por cima quando estamos em sede da democracia portuguesa. Portanto, eu sou favorável à limitação e à proliferação das medidas do alojamento local. Acho que é muito importante diferenciar alojamento coletivo de alojamento particular, estabelecer claros limites do licenciamento a cada requerente, ao número de estabelecimentos licenciados em cada prédio, mediante percentagem das frações urbanas em cada um deles, entre outras. Acho que conferir aos municípios a capacidade de colocar condições para autorização de registro de unidades de alojamento local é fundamental, portanto aprovo e sou favorável à descentralização e à municipalização desta matéria. E, sobretudo, acho que isso deve ser feito mediante prévia e pública definição das condições para o registro, como aqui já foi dito também, em regulamento ou em plano municipal. Regular a oferta, é necessário regular a oferta de alojamento local, permitindo que a sua expressão se faça em equilíbrio com as demais funções urbanas, dentro dos limites da capacidade de carga turística, como aqui defini. É necessário, isto é muito importante, um ponto que eu não tive oportunidade de dizer na minha intervenção, é necessário reforçar as normas que distinguem as iniciativas de natureza individual e familiar, que são muito importantes, foram muito importantes durante a crise, no sentido de complemento de rendimento. É necessário distinguir essas iniciativas, isso é a economia de partilha, foi nessa base até que o Airbnb foi criado, e distinguir isso daquilo que é uma atividade de alojamento local que subverte totalmente o conceito, porque não está definido. A lei de 2014 é uma não-lei, e portanto uma lei totalmente neoliberal, não regula absolutamente nada. E portanto distinguir essas atividades de natureza familiar das atividades de uso intensivo e de natureza empresarial que têm pura e simplesmente questões de reprodução de capital como motor. Não há nenhuma preocupação com a comunidade, ao contrário até dos representantes da Associação de Alojamento Local, que têm até mostrado uma preocupação em adaptar o negócio aos bairros e às comunidades. Esta medida de reforçar as normas que distinguem as iniciativas de natureza individual e familiar das de natureza empresarial, obviamente tem que ser complementada com o reforço de mecanismos de fiscalização. E, para terminar, não vamos... Duas ideias, não vamos confundir, isso é um defeito de arquiteto, não vamos confundir aquilo que é a forma e o design urbano, a beleza das ruas, a beleza dos edifícios, não é? Com o conteúdo social. É para isso que eu aqui estou, para mostrar que a visão tem que ser holística. E, portanto, nós tendencialmente tendemos a falar muito da sustentabilidade ambiental e económica e não falamos, e empresarial, que é muito importante do mercado, mas não falamos da sustentabilidade social e das comunidades onde este processo se insere. Para terminar, neste momento nós desconhecemos totalmente as capacidades de carga turística dos vários bairros dos centros históricos das principais cidades. Verifica-se empiricamente uma sobrelotação de equipamentos, de infraestruturas e de transportes. Há uma evidente crise de habitação que está associada a este fenómeno de uma forma indireta, mas está. Os 60%, por acaso não falei, queria ter falado, os 59%. E os outros 40%? O que é que aconteceu nos outros 40%, não é? É importante sabermos. A evidência empírica tem revelado alguma descaracterização dos bairros tradicionais, que avança naquilo que se designa por tematização, desnificação destes lugares. Há um desmembramento das relações sociais entre moradores da comunidade, corrói-se a autenticidade, a memória, a identidade dos bairros, que, volto a frisar, são condições que justamente são as que constituem atrativo turístico para o potencial visitante e para o turista, que tem um perfil diferente, como a professora Hélio muito bem definiu, e que procura uma experiência de alojamento local inserida nestes espaços tradicionais da cidade, com tudo o que o ambiente de cosmopolitismo, diversidade e tolerância pode trazer. Eu tenho, senhores deputados, deixam a realidade, saiam daqui e conheçam os bairros, conheçam, portanto, a realidade, e vejam que efetivamente os próprios turistas dizem onde estão as pessoas da Alfama? Onde estão os moradores? Obrigado eu pela atenção.
Obrigada, e só para deixar nota, os deputados nunca deixaram de descer à realidade. É por isso que aqui estão, a ouvir as pessoas, cada um com os seus pontos de vista, e a respeitar os pontos de vista de cada um dos nossos convidados, mas também de cada um dos participantes neste grupo de trabalho. E, portanto, queria deixar esta nota, porque efetivamente penso que aqui se pisou alguma linha vermelha. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Sidónio Pardal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu deixava aqui uma nota e uma lembrança que é importante ter presente. Nos últimos 40 anos, o Porto perdeu, portanto, mais de 100 mil habitantes. Lisboa perdeu mais de 300 mil habitantes. E, portanto, as causas que levaram a essa perda de habitantes, não é? Não é o alojamento local. Portanto, porquê é que as pessoas não podiam residir em Lisboa? Esta é que é a grande pergunta. E às vezes estes pequenos problemas, ou não problemas, como é o alojamento local, na minha modesta opinião, permitem ocultar os grandes problemas. Isto é, porquê é que a população foi forçada a sair do Porto e de Lisboa? Por causa de uma lei que ninguém quer discutir, a lei de 1965 liberalizou os loteamentos. E o que é que aconteceu a partir também daí? Os senhorios deixaram de ter espaço, porque todo o mercado, não é, do arrendamento passou em arrendamento com rendas resolúveis para a banca. Portanto, a banca tomou conta do processo. E, portanto, nenhum senhorio com as rendas congeladas podia-se respirar. E ainda hoje não consegue respirar. Portanto, as rendas congeladas, não é, estão na origem da saída da população dos centros para os subúrbios. E, portanto, isto é óbvio, esta situação é óbvia. O alojamento presentemente até há alguma população a regressar ao Porto e a Lisboa, não é? Há alguma recuperação. Era interessante ver essa recuperação, porque ela não deve ter grandes alicerces, não é? Até porque a bolha imobiliária do crédito está aí novamente. E, portanto, quando eu chamo a atenção para a necessidade de haver uma oferta pública, não tem nada de ideológico. O Financial Times, que eu posso depois também facultar-lhes, de agosto de 2015, tinha um artigo notável do Posh Doors versus Poor Doors, e dá conta do grande projeto de Londres e de Nova Iorque de promoção de habitação, de arrendamento para residentes, não é para pobres só. É arrendamento para residentes e é de oferta pública, porque essa oferta pública vai permitir respeitar a propriedade privada. Portanto, essa oferta pública não vai conflituar, nem vai combater a oferta privada. Ela vai separar a esfera pública da esfera privada, vai regular o mercado e vai depois também permitir, não é, que os privados prossigam o highest and best value, procurem o maior rendimento possível. Isto é, há apartamentos comprados no terceiro andar sem elevador em Alfama, aqui há 3, 4 anos, por 300 mil euros, que são vendidos hoje a 700, 800 mil. E é ótimo, isto é, Portugal está a atrair uma procura internacional, que tem dinheiro para pagar aqueles preços. Mas é preciso que ao mesmo sítio, na mesma rua, existam prédios arrendados, não pode ser para venda. Portanto, a oferta pública não é para venda, é para arrendamento para os residentes, arrendados a 100 ou 105 ou 200 euros ou a menos. Ora, esta conjugação, nós temos no Estoril vendas que chegaram aos 18 mil euros por metro quadrado, um apartamento de 100 metros quadrados, 1 milhão e 800 mil euros. E dizemos, isto é uma gravidade. Não, isto é ótimo, porque temos produtos de prime em mercado internacional. Agora, é preciso que ao lado, no Estoril, existam casas para as famílias residentes que têm que pagar umas escassas centenas de euros ou até 100, ou menos de 100 euros. Ora, como é que se faz este balanço? É com uma política de oferta pública esclarecida. E, portanto, isto nem sequer envolve aqui questões de matriz ideológica. São políticas objetivas e testadas. Sobre a questão dos condomínios, meus caros, desculpem a familiaridade do termo, dentro das reuniões de condomínios, aquilo tem um ambiente psicológico muito sui generis, não é? São pessoas muito sui generis. Reuniões de condomínio. É coisas a que eu evito ir, não gosto de ir. Vai a minha mulher, meu Deus, tem um espírito de sacrifício que eu admiro, não é? E portanto, o reduzir a probabilidade de conflitualidade nas reuniões de condomínios é importantíssimo. Eu creio que é a probabilidade e os conflitos nas reuniões de condomínio, se levarem para lá o alojamento local, são muito mais graves do que qualquer pequeno conflito que exista no condomínio por causa do alojamento local. E, portanto, eu sinceramente aconselharia a não levarem para as reuniões de condomínio a discussão do alojamento local, porque vai ser um psicodrama complicadíssimo. Sobre a questão do planeamento. Portanto, os planos territoriais, e eu já tive a oportunidade de estar aqui a discutir as leis de base do ordenamento e dar a minha opinião, eu creio que há problemas gravíssimos no nosso sistema de planeamento. E o problema mais grave é que ninguém sabe o que é que anda a fazer com os PDMs e com toda aquela panóplia de planos. Ninguém sabe o que é que anda ali a fazer. São centenas de relatórios, não é? Pilhas de papel que ninguém lê, não é? Todas as corporações entram ali dentro e tornam ali o processo altamente viscoso e ineficaz. Os poderes depois são essencialmente poderes subjetivos dos funcionários administrativos, das CCDRs, das APAs e de uma série de instituições que desafiam o poder político, desafiam a democracia, desafiam a Assembleia Municipal, desafiam o Governo nas suas decisões, com pareceres técnicos vinculativos, não é? Que são absolutamente inaceitáveis, não é? Dada a sua subjetividade e até a sua irracionalidade sistémica. E, portanto, eu tenho, em tudo o que diz respeito ao planeamento do território, eu sou extremamente crítico e creio que o país necessita de clarificar coisas tão básicas como esta. Estamos aqui a questionar se o alojamento local deve ser uma competência municipal, central, o que é que deve ser. Vejam, a nova legislação urbanística passou a dizer que o direito de urbanizar não diz que é uma competência municipal, não está lá dito. É exclusivamente municipal, não está lá dito. Isto é um princípio básico do direito. Mas diz que é uma faculdade que se adquire gradualmente. Ou que se adquire, uma faculdade que se adquire. O que é que isto quer dizer? Não é? Eu às vezes provoco a professora Paula Oliveira e os juristas em geral, dizendo que o direito do urbanismo perdeu o controlo teórico e básico destas coisas e, portanto, há poderes que estão desenquadrados da lógica e eu aconselharia, se me permitem, a darem espaço à lei existente, a legislação de 2014. É uma legislação que permite, por exemplo, com base no alojamento, na licença de utilização para alojamento, permite registar, entrar e sair com muita facilidade para o alojamento local. Portanto, registra e entrou e anula o registro e está em alojamento de arrendamento normal. Passa para a lei do arrendamento. Acho sossegado o processo, controlado. Eu aconselharia a deixar estar mais uns anos este regime para ver o que é que vai dar e passarem a atenção para o que se está a passar com o processo de loteamento, com os planos diretores municipais, que são quase impossíveis de levar até ao fim. E depois deixava para terminar esta nota. Eu não consegui no Banco de Portugal, nem no INE, informação de base sobre estas matérias para perguntas como esta. Qual é o montante de crédito que está calcionado por urbanizações, lotes vazios, edifícios meio construídos, meios por construir? Qual é o montante? Eu não consigo. Qual é a quantidade de lotes que estão registados nas finanças e na conservatória e onde não há um metro de infraestruturas? Não há nenhuma infraestrutura. Mas os proprietários daquilo estão presos a uma massa falida, ou pelo menos indeterminada, e a pagar IMI. Alguns fundos, etc., têm isenções impressionantes, que não dá para entender. Isto é, uma família endividada ao banco tem que pagar um IMI brutal, que eu já disse publicamente que é um imposto feudal, é um imposto de características feudais, que ignora o rendimento, que é a base que atesta a capacidade contributiva. E, portanto, aquela massa falida, virtual, inexistente, como é que um proprietário se livra daquilo? Ninguém sabe. Como é que se anula uma urbanização? Ninguém sabe, eu não conheço casos destes. Deve ser um labirinto, não é? Infernal. Depois, qual é a quantidade de prédios, de edifícios novos que estão no mercado? Quais são a quantidade de usados que estão no mercado em bom estado? Usados que estão no mercado em estado de ruína? E depois, qual é a quantidade disto tudo que está fora do mercado? E aqui é um caso interessantíssimo. Isto é, há muito prédio, muito imobiliário, que ainda está dentro daquela inércia dos tempos da inflação. Isto é, houve um período de dezenas de anos em que as pessoas que tinham qualquer pé de meia amealhado, como havia uma desvalorização da moeda, eles compravam um imóvel. E aquele imóvel era uma espécie de mealheiro onde o dinheiro estaria seguro e não se desvalorizava. E, portanto, o mercado não está informado. O mercado desinformado é mercado desregulado. E, portanto, a maior parte, eu tenho visto aqui em Lisboa, mas principalmente no Porto, então há muitos proprietários, que eles não têm a mínima ideia, nem nenhuma fonte, que lhes diga quanto é que vale, qual é o preço justo, razoável, do seu prédio em ruínas e devoluto e todo empardado nas janelas com tijolos. Eles não fazem ideia qual é o valor daquilo. E então, aquilo não está no mercado porque eles não precisam do dinheiro para sobreviver. Ele não está à venda. Só que quando alguém lhes pergunta se eles querem vender, eles pedem um preço astronómico, completamente fora de qualquer regra do mercado. Não é? Eles não se conformam com o modesto valor, às vezes, do prédio. E, portanto, esta desinformação do mercado, não é, acaba por se generalizar a todo o país. E porquê? Mesmo aos meus pares, que estamos no planeamento urbanístico, a professora Paula Oliveira, nós temos discutido isto muito, os PDMs não têm uma linha sobre o mercado imobiliário. Os PDMs, aquela gigantesca coleção, não é, de análises paralíticas, aquilo não tem uma linha sobre como é que está o mercado fundiário, o mercado de escritórios, da habitação, a oferta pública, a oferta privada, como é que a banca está ali. Zero. Não diz nada. E, portanto, nós estamos aqui dentro de um obscurantismo sistémico. E depois, a probabilidade de entrarmos todos em conflitos ou em discussões gratuitas, sem ir ao cerne da questão, a probabilidade é imensa. E, portanto, eu pedia aos deputados, eu depois posso também dar alguns textos e alguma informação, e estou à vossa disposição e espero que façam uma boa legislação.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhores professores, pela vossa disponibilidade, por estarem aqui connosco. Toda a documentação que nos possam deixar é sempre muito útil e, portanto, só agradecemos por isso e, mais uma vez, obrigada pela vossa vinda a este Parlamento. Obrigada.